Ladies and gentlemen,
Mirce do céu,
complicou.
Boys and girls, Birds and Dreams,
detesto.
Sandy Jr.,
diretamente.
Falei que era melhor ver o filme do Pelé.
Era o cunhado da sala,
mais ou menos.
Madruga, porra, eu falei que era uma saia.
Porra,
está no ar.
É de 15, galera.
Pode aqui,
podcast.
Eita.
Olá! Sejam todos muito bem-vindos!
É isso aí, chegamos, hein?
Chegamos pra ficar! Eu sou o Adnan Jabor, mais conhecido como Adnola.
Eu sou o Rafa Masliones.
Olha lá, será que é mesmo?
Sou eu mesmo, tá aqui embaixo, pode conferir.
Isso aí, estamos começando mais um Pod Aqui Podcast. E hoje, Rafa, a gente tá recebendo uma pessoa espetacular, um convidado especial. É o Rogério Figueira, meu. Mais conhecido como Tiguez.
Tiguez? O que que faz o Tiguez? Conta aí, rapidinho, só um...
Não, a gente vai falar algumas coisinhas aqui sobre a vida dele, enfim. Vamos falar sobre carnaval, obviamente. Vamos falar sobre baterias universitárias e também sobre literatura. Eu vou querer ouvir essa história.
Que homem. Boa que noite, Tiguez. Seja
boa
muito
noite,
bem-vindo.
Rapaziada. Obrigado
demais. Boa noite, aí, cara. Boa noite, meu querido. Demais. Seja muito bem-vindo.
Prazer desgraçado estar aqui com você.
Mas será que chegou ou é ruim, hein?
Não sei.
Obrigado pelo convite aí.
Curtiu?
Cara, curti.
Você tá arrependido já, né?
Já.
Ó, como a gente é bom de negócio, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar a sua querência de estar aqui.
Certo.
Porque você chegou e já ganhou.
Ganhou!
Premiado!
Alô, não diga alô, diga segunda-feira premiada.
É isso aí, Ziga. Boa noite, Brasil!
Vamos lá.
Vamos lá? O que que ele ganhou?
Ele ganhou, oi.
Ele ganhou?
Ganhou.
Ganhou.
Tem um adesivo.
Tem adesivo.
Vamos falar dos nossos patrocinadores agora.
Exatamente. Sabe quem é essa camiseta? Quem mandou essa camiseta para nós? Sabe
quem?
Quem? A FE Store. Muito
obrigado.
FE, gente, vocês estão vendo aí na tela. E se você está nos ouvindo, basta seguir lá, @FEOficial no Instagram. É oficial com dois F's. Ah, aliás, vamos mandar um abraço pro Fê, né?
O grande Fê, putz, o Fê em fase de recuperação aí.
Exatamente.
Fê, nosso parceiro, dono da FE, parceiraço. Ele que tem os... Agora tá lançando uma linha. Ó,
vou linha abrir. Não, abre, abre.
Vou abrir.
Cara, linha de óculos, camiseta, ó.
Se liga.
Adnola e Rafa vestem FE.
Ó.
Que isso? Põe na cara.
Que isso, ó.
Sensacional.
Você é louco, eu tô me sentindo tipo Justin.
Linha de óculos, camiseta, corta-vento.
E essa maldade aqui, ó.
Sensacional.
Onde eu coloco o case?
No bolso?
Esquece. Aqui, ó.
Olha, cara.
Poucas ideias.
No bolso da calça jeans. Sensacional.
Eu vou querer tirar uma foto com esse.
Não.
Com certeza.
Vai tirar, depois te passo.
Tá bonito nos
stories. Você que curtiu, tem boné, tem camiseta. Essas camisetas que estamos usando são camisetas da FE. Você procura lá na FE. Oficial
com dois
F. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo
o
arroba. É só olhar lá, procura o Fê, fala que viu aqui o Pod Aqui Podcast.
Yes. E também outro parceiraço, inclusive estamos aqui nesse momento, é a Oitava Produções Eventos. O que a Oitava faz, Rafa?
Ah, o Cappuccino?
Faz? Não.
Não faz.
Não faz.
Mas faz o quê?
Faz todo o resto menos Cappuccino. Se você quiser, por exemplo, tá? Fazer um evento, gravação, live... clipe,
campeonato de sinuca,
campeonato de bote, malha, futevôlei, tudo que você...
Deixa. Campeonato de bateria universitária, você quer transmitir seu campeonato de bateria universitária?
Já está. Depois nós vamos falar disso.
Que isso, moleque.
Acesse o site deles, oitavaproduções.com.br, que lá você tem tudo um pouco mais desse nosso grande parceiro aqui do Pod Aqui Podcast.
Tem uma banda, tem um sonho, quer fazer uma gravação do seu EP, você quer fazer uma live, tudo isso que a gente já falou. Quer fazer o que mais? Um podcast?
Quer fazer um podcast?
Qualquer idiota faz um podcast.
Dois, então?
Olha, dois, então? Não, é.
Mais ou menos.
É um open bar de imbecilidade. Né? Toda semana eu acho que esse parceiro vai cair. Toda semana eu falo, acabou o programa.
Mas bom, Rafa, vamos apresentar como se fosse o último, porque um dia a gente acerta.
É isso. Então é isso. Procura a Oitava Produções, agradecendo a EFE e a Oitava, nossos parceiros de jornada. Você que já viu, se inscreve no nosso canal, hein?
É verdade.
Eu nunca imaginei que fosse falar isso, Tiguez. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho.
Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Estamos no Facebook,
Spotify,
em todas as plataformas
Google
digitais,
Podcast.
Né? Basta procurar Pode Aqui Podcast que você vai encontrar essa e todas as outras entrevistas aí diretamente no seu computador e no seu smartphone.
Olha o que o diretor de carnaval faz, dá o samba-enredo dos caras.
Dá. Agora me diga uma coisa, Tiguez.
Tiguez, diretor de carnaval da Império de Casa Verde.
Olha lá.
É tua escola de coração, Tiguez?
Escola de coração, a escola que eu mais amo e não vim de lá, mas é a escola que eu amo realmente.
Veio de onde?
Eu vim do Gaviões da Fiel.
Vai, Corinthians! Gaviões
da Fiel. É, comecei lá muito cedo e acabei indo pro Império em 2004.
Sim.
Eu tô lá até hoje.
Ano ruim, né?
Foi uma data
ruim lá.
Foi uma data muito ruim pros Gaviões, foi algo ruim. E aí a gente, 2004 para o Carnaval 2005. No Sim. Império, bicampeão do carnaval.
Chegou mal, né?
Chegamos mal.
Estreou com o pé direito, com dois pés, na verdade.
Eu passei, inclusive, cara, eu tenho lá diversos títulos no Gaviões e um título pela X9 paulistana também em 2000, como ritmista da X9.
Que isso.
Caraca, essa eu não sabia.
Constelação Tiguez.
Os caras falam, pô, o cara é pé quente mesmo. E a gente era
pô, se você não quiser voltar pros Gaviões ano que vem, cara, pra ajudar o Coringão lá.
É uma escola que eu amo muito.
Isso.
Eu bastante com o Pantinho.
Isso, assim. Vamos voltar lá.
Mas eu assim, minha devoção realmente é o pavilhão azul e branco.
Não tem aí você chegou no Império, mas... Pera, só pra eu traçar um paralelo aqui, uma linha, na verdade, de raciocínio. Você chegou aleatorião, bateu lá na porta, falou, seu Império?
Não.
Era o Xepa, o mestre?
Ou rolou aquele negócio de convite, porque você se filou nos Gaviões, na X9, os caras, pô, cola com nós.
Eu joguei o currículo.
Mandou o currículo?
Mandou o currículo.
Que isso,
na verdade foi assim, nós éramos dos Gaviões, né? E
nós
aí pro povo, o Zoinho, a bateria dos Gaviões, né?
Vocês, Zoinho?
Eu, Zoinho, saiu, sei lá, uns 50 caras, a gente desfilou. O Gaviões caiu em 2004,
Sim.
E o Império perdeu o carnaval no quesito bateria em 2004.
Sim. Né? É investimento bom, né?
E aí já... nós fomos pro Império, todo mundo junto, mas naquela coisa, vamos desfilar nos Gaviões, que o Gaviões estava no acesso, e vamos desfilar no Império. E fomos desfilando nas duas baterias durante um bom tempo. E fomos para lá, e já no primeiro ano.
Caixa.
Caraca, segundo ano, caixa.
E o terceiro? Oh.
O terceiro foi o desfile mais magnífico.
Celo. Tinha mais tigre lá que na Sibéria, mano. O bagulho era um absurdo.
Mas você ficou quantos anos lá de ritmista até você galgar em outros cargos, é?
No Império eu fiquei até 2011 como ritmista. 2010. 2011 eu fui pra Harmonia.
Aí, ó.
Olha lá.
Grande fera da Harmonia aqui. Grande fera,
rapaz. Fiz um plano de carreira. Eu falo que eu fiz um plano de carreira.
Perca peso,
penúltimo. O RH.
Passou. Chefe de ala, diretor, fui para a Harmonia,
Sim.
Fui Harmonia em 2013 para o Carnaval 2014, aí eu virei diretor de Carnaval.
2014?
É, para o Carnaval 2014, de julho de 2013.
De julho de 2013, 2013 foi o ano do Beola, né? Foi 12, né? 13 foi Cura. Sambaço. Pra mim, eu acho que um dos melhores sambas que...
Pra mim, é um dos sambas que mais gosto. Ah,
véio, pra mim, só perde pra 2019.
Ah, clubismo.
Clubismo total.
Sacanagem.
Você tá vendo o que é, velho?
Sabe
que
é foda?
Você cria monstro,
é que,
né,
é que você...
cacto, era um mandacaru,
mas
cara.
Mas é o que você deu a deixa, Você só levantou giba nele.
Era um mandacaru, né?
Mas, velho, deixa eu te fazer uma pergunta, até talvez um passo antes disso. Porque você... Começou como ritmista nos Gaviões, depois foi pra Império, etc e tal. Mas como que você entrou no carnaval? Foi do nada? Foi, tipo, é de família? Ah, não, minha família é de sambista, não sei o quê. Como que foi? Tipo, como que você surgiu como ritmista?
Não tem ordem cronológica, o papo é o que vier.
É, na verdade, assim, a minha família tinha um time de futebol. Nossa, que golaço, hein?
Caceta, morra!
Minha família tinha um time de futebol amador. E... aquela resenha de beira de campo, né? Tinha um time de várzea, futebol amador agora.
Existe
até hoje. Meu sobrenome é Figueira, esse time chamava Figueirense, lá do bairro onde eu moro, do Jardim Cidália.
Presida.
E a gente, eu desde criança mesmo, de fralda mesmo.
Na beira do gramado.
Na beira do campo. Em 79, em 1979,
tem tempo isso.
Teve um desfile de um campeonato, né, que tinha futebol de várzea. E todas as delegações tinham que participar desse desfile. E a única que tinha ônibus próprio, bateria, uniforme próprio, tal, batucada, alegoria, elemento cenográfico e tal, era o Figueirense, nós somos campeão.
Meu primeiro time de boy, né?
O único que tinha o mínimo. City, era o City. Se você olhar no meu Instagram lá, tá lá o meu primeiro desfile.
O dele é Rogério Figueira Abramovich, o nome dele. Que comprou o Chelsea depois.
Meu primeiro desfile em 79. E era muito costumeiro, assim, na vida da gente, aquele negócio do LP de samba-enredo no Natal.
Sim.
Então, pô, samba-enredo pra caramba. Então, eu lembro, assim, minha família não era do carnaval, ninguém nunca nem foi, a não ser minha irmã e minha prima. É, mas a gente tinha esse negócio de curtir. Então, eu ficava de madrugada assistindo. Então, eu lembro de desfiles, não de assistir no YouTube. Eu lembro onde eu estava, quando eu vi Kizomba.
Mas você vê na TV, não no sambódromo, na TV.
Na TV. E aí, a minha família era muito contra esse negócio de bateria de escola de samba, de, né? Porque era um lugar inóspito pra caramba, né?
Todo mundo, o mundo da volta,
né? Pois é. Preconceito total. E aí, eu era amigo, eu era vizinho do Metaleiro dos Gaviões da Fiel, presidente dos Gaviões da Fiel. Pô, você tem que colar. Teve o Metaleiro tinha um time de futebol de salão, foi jogar numa quadra na Avenida Cupecer, perto de casa. O Gaviões da Fiel foi jogar lá. E o negócio... Pô, era aquela rapaz, era o Pantinho molequinho, 16 anos. Mano,
17. Olha o que vem aí de currículo.
É,
Pantinho?
Era o Pantinho, o Jamelão, o Pantinho, era o Metaleiro, uma rapaziada incrível.
Só cara, frente.
Pichote, que Deus o tenha, meu grande parceiro. E teve esse futebol. Pô, e eu sabia cantar todos os sambas enredo, cara.
Sim, é, tava lá, mano, tava vendo o bagulho.
E acabei, aí o Metaleiro falou pra você que pros Gaviões, vamos lá na bateria, acabei indo.
Aí fez escolinha e tal, desfilou.
Não tinha escolinha.
Não tinha escolinha, mano.
Escolinha. Eu passei
uma decepção muito grande, que foi o seguinte, eu ensaiei por muito tempo tocando tamborim. E a linha de tamborim dos Gaviões era o seguinte, era o Gilberto do Vai Vai, o Giba do Vai Vai.
Sim.
Era o Gilberto, Viola, Zoinho, Chulé, Jamanta, Bira, um monte de cara top.
Sim.
E eu não tinha vaga nesse time, porque eu era novato, né?
Aí você era tipo o Rivaldo, só com a seleção de 82.
Rivaldo, era
tipo,
ele era o Anderson Polga de 2012.
E, exatamente. Aí eu falei, os caras falaram, pô, não dá. Aí na época o mestre era o Clay. E aí surgiu uma ala de agogô. Aí os caras falaram, Tigre, você vai tocar agogô? Eu falei, não.
Agogô?
Agogô, por isso que eu tenho trauma. Eu odeio agogô por causa disso.
Agogô, bicho.
Enfim,
Toquei. Tocou, lógico.
Olha o time.
É o Anderson Polga, tipo, mano, não interessa muito no ataque ou na defesa. Eu quero jogar.
Eu quero jogar.
Mas foi conversa tranquila? Falou, Tigueis, boa noite.
Foi legal, assim. Era o Dentinho e o Clay na época, né? Os mestres de bateria. Tinha o Daga, né? E o Dentinho, o Clay, e era o Eli. O Eli, taxista lá da Bela Vista, ali da rua do Vai Vai, seu Eli, vamos lá, bicho. Falei, ele falava muito isso, né? Vamos lá, bicho. Vamos, tá ruim, filho? Você afogou?
Já afoguei. Cara, tomou um litro de água aí em dois minutos, velho.
Eu tava com frio,
caraca,
mano.
Caraca, velho, que doideira. Isso, você falou, não tinha escolinha, né, velho? Você aprendia nos ensaios.
Aprendia no ensaio e era um negócio muito louco, né, cara? Eu lembro a primeira escolinha dos Gaviões, eu ajudei. Na primeira escolinha, que era... Eu lembro quando... Eu fui ajudar nessa escolinha, o Ciro, que é hoje mestre.
Sim.
Ele ainda estava aprendendo outros instrumentos, tocava repinique. Garotinho, né? Que ele é bem mais novo que eu, assim, 15 anos de diferença. Ele novinho, ele ainda aprendendo outros instrumentos, que ele tocava repinique. Mas o Luciano, que é diretor lá hoje, era dessa época da escolinha.
Sim.
Então era uma rapaziada que a gente tinha lá, era incrível, cara. A bateria dos Gaviões era boa pra caramba, né, cara?
Sim.
Era
um time, ritmão.
Era um time incrível.
Você tá uma caminhada longa, hein, time?
É, sou velho, né, cara?
Ah, velho não,
pô. Tá jogou com o Dinei, Marcelinho Carioca, Rincon.
Chupei gelo com os
caras. Baltazar, cara, cabecinha de ouro.
Viu, somando pra trás.
É. E aí, Tigre, aí você falou, por exemplo, da parada do ritmista e tal, não ter escolinha. A Império. Ficou um período também sem fazer escolinha, né? De fato, assim, da...
Nunca teve, na verdade, né?
É, então, por conta dessas referências, porque hoje não, né? Há muito tempo a bateria do Zoinha é considerada fora da curva, Barcelona do samba, não é à toa.
Tic-tac.
É gigante, tipo, de tudo, de toda a proporção. Você vê o ritmista que chega ali no primeiro dia e o cara que tá há 200 anos, a postura é a mesma, o respeito é o mesmo e o ritmo não tem nem o que falar. Por que não tem essas escolinhas? É por causa dessa essência?
Não tinha. Depois o Zoinho acabou formando escolinha e subiu uma galera boa
no
Carnaval 2020. Não tinha pelo seguinte, era uma bateria, cara. Eram muitos amigos das antigas e eram caras, assim, referência. Então, pô, Hugo Santana, Chaleira, Paulinho Sampagode.
Como é que é o nome daquele senhor? Eu vou passar uma vergonha aqui agora, hein? Tempo!
Tim Maia!
Um senhorzinho, mano. Tipo, o Zoinha troca uma ideia com ele. Eu lembro de acompanhar isso nos ensaios.
Fred Prince.
Porra.
Fred. Então eram esses caras a bateria do Império, né?
Esse cara é um absurdo.
Esse cara é um absurdo. Então, assim. Dream Team. Só que aí o Zoinho decidiu mudar um pouco a cara. Falou, pô, vamos tirar. A gente tá acomodado.
Sim.
Então vamos fazer o seguinte: vamos abrir, dar oportunidade pra uma garotada nova também que tá chegando. Tem muita gente que, pô, o cara quer tocar numa bateria de escola de samba e ele tem medo de chegar no Império em virtude desses nomes, né? Ele fala, pô, tem cada puta nome lá, como é que eu vou?
É o Keyson no Barcelona.
É isso. Mas tem cara que aproveita a chance. Então a bateria do Império, ela tá muito mudada. A gente fala até de comportamento da rapaziada. Sim. Aí ele fala, pô, Zoinho, acabou aquelas resenhas lá, que tinha churrasco que começava na segunda-feira, acabava na quarta. Teve o aniversário do Zoinho que acabou na quinta-feira.
O que é o correto, né?
Era o correto. Que
é o correto.
Sim. Os caras dormindo na quadra.
É o inimigo do ritmo, né?
Inimigo do fim, total.
Sem ensaio pro carnaval, entendeu?
É. Cara, o Zoinho faz aniversário em fevereiro, né?
Nossa,
e senhora, aí, pô, quê? Às vezes o carnaval era no final de fevereiro. Aniversário do Zoinho. Acabava segunda-feira, ensaio 11 horas da noite. O aniversário do Zoinho foi até quinta. Não, sem mentira, né?
É o Endurance,
os caras dormiam, Endurance. Naquela área que tinha na churrasqueira ali. É que
parece um cassino, o Império.
É uma loucura.
Vocês não podem colocar um relógio lá. O Império é impressionante, é tipo um portal. Você entra às 11, você vai no banheiro, você volta às 6h30 da manhã. Você fala, ué?
O Império é a única escola que ensaia de sábado e domingo, porque a gente fala, marca o ensaio, o componente chega no sábado e a gente começa no domingo o ensaio.
Não, e domingo, 10 da manhã, tem ensaio de ala.
Ensaio de ala.
Pô, você vê a rapaziada saindo
quase. Às vezes às 8 no Sambódromo.
Sem heroísmo também.
Isso é excelente.
Vai.
O diretor de carnaval tem que pegar, por exemplo, nessa parte que você falou com o Zoinho. Você falou. É, ele tem autonomia pra fazer o trampo ou você pra troca caramba. Ideia e fala assim, pô, pra tive caramba. Uma ideia.
É uma... Mas tem liberdade. Não, às vezes quando tem por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é muito clássico. Hoje a gente se diverte, mas no dia a gente chorou pra caramba. O Zoinho, ele tem, além da autonomia dele, a gente sabe, a gente confia, evidentemente, dentro da escola, muito no trabalho dele.
Um absurdo.
Ô, Zoinho, esse samba aqui pede a bateria um pouco mais pra frente, pede aqui e tal. E nós tínhamos bolado pra 2019 uma coreografia na bateria. Né? Vamos fazer uma coreografia e tal.
Tinha um samba mais ou menos. Mas
criamos os monstros também, viu?
Ok, cara? Né?
Criamos
passou.
Vocês sabem que a gente criou os monstros. Mas enfim, a gente chegou.
Aí vem esse animal em cima do palco.
Quando a gente. Pô, vamos fazer a coreografia? Vamos. E no fim eu falei, porra, cara. E o Zoinho era meio contra, assim. Pô, Tigre, isso aqui não vai rolar, cara. Não, não vamos fazer só com os leves, não sei o quê.
Porque, amigo velho, ideia
de não, velho, porque ele achava que. Com aquele andamento, não, sabe, não seria legal e tal.
Não daria
o clima. Até o andamento do desfile. No fim, ainda bem que não fizemos, porque senão a gente estava desfilando até hoje, né, cara? A gente, se fizesse uma coreografia aquele ano, a gente estava até agora desfilando, né, cara? Então, devido à virtude do erro que a gente teve e tal. Mas, assim, todos os setores, quando eles vão bolar alguma coisa, a comissão de frente, o próprio carnavalesco, tal, a gente vai discutir, a gente tem um presidente muito presente, né, no dia a dia da escola.
Manda um abraço, aquele abraço lá pra ele.
Pro meu chefe, meu patrão.
Alô, Realengo.
Muito obrigado por tudo.
Olha
lá. Falando aqui. Falei com ele hoje, inclusive. Cara, parceiro mesmo, ajuda muito a gente. E é um cara que dá autonomia pra gente trabalhar. E os setores passam pra gente o que pretendem e a gente vai. Isso aqui dá, isso aqui não dá. Como a aposta que a gente fez muito acertada no carnaval, cito 2019 de novo, a gente mudou o perfil de estilo de fantasia. Então, a gente optou por fantasia junto ao Flávio, eram fantasias que davam leitura.
Sim.
Então, se você não precisa da legenda da transmissão para saber qual filme era.
Sim.
Né? Vamos até tirar os super-heróis,
quando
você olhava lá, sei lá.
Os baianos, pô, de My Fair Lady.
Então, você olha,
você viu
coisa próprio... linda, né, cara? Você vai, então, assim, foi muito, muito fácil de leitura. Então, essas coisas...
Bateria é difícil.
Por quê?
Bateria é difícil. Porra, puta capacetão do Star Wars lá, mano... Era grande aquela parada lá.
Era grande. E a gente quebrou muito a cabeça pra fazer aquela parada. Aquela fantasia, ela teve quatro pilotos.
Caceta.
Quatro pilotos daquela fantasia.
A galera não tem ideia.
Igual pode aqui, né?
Porque assim, eu ainda passei uma vergonha, vou contar uma vergonha que eu passei.
Conte-me. É essa parte que me emociona.
Nesse desfile? Não.
Nesse
desfile.
Nós vamos falar que tinha no Star Wars lá, nós tínhamos duas opções. A gente ia fazer dois tipos de soldado, branco e preto.
Uhum.
Vai ficar bonito pra caramba.
Tá? Sim.
Num dos pilotos que nós fizemos, a fantasia não deu certo porque era muita placa de acetato na fantasia. Então ia ficar muito, o corpo ia ficar muito grande e ia dificultar. Então sempre eu visto, do ritmista, eu sempre visto a fantasia, pessoal, que não vai ficar legal e tal. Sim. E aí eu peguei o Flávio e falei assim, eu falei pro Flávio, eu falei, meu, tem uma alternativa, cara. Por que a gente não faz aqui o músculo de espuma? Genial. chamamos o Zoinho. O Zoinho falou assim: ô Tigre, você nunca foi ritmista. Por quê? Falou: abafa o som, cara. Todo mundo diz: você vai abafar o som, você vai matar a bateria. Aí nossa, depois ele do Império falou assim: se mete só no que você sabe, né? Você não sabe, deixa quieto. Então, assim, foi uma coisa.
Caraca,
assim, tem certas coisas que a gente vai. O dia a dia do barracão é de aprendizado, não só de barracão, sim, de quadra.
Você sempre foi moleque de barracão? Tipo, nessa neura aí que você
falou. Eu gosto, já tive um ateliê de fantasia, inclusive, né? Eu já fui sócio em um ateliê de fantasia. Então, é um negócio que você aprende muito, né, cara?
Sim.
Aprende muito. Então, é algo que acrescenta 100%, assim, cara, no carnaval, barracão é a coisa mais...
E, velho, e como que você chegou, que você é ritmista por muitos anos e tal, como que você chegou à diretoria de carnaval? Foi o quê? Um convite? Foi anos de convivência?
É uma história até engraçada. Hoje é engraçado, mas na época foi tensa pra
cá. Olha, velho, conta aí.
Ele
não tira o chapéu. Vamos deixar pro final isso aqui.
Eu era da harmonia da escola, né?
7h15, galera.
Eu já tava na harmonia e eu tive uma desavença dentro da harmonia e fui desligado da escola. Fui desligado
da escola.
Da escola.
Você foi... Que ano?
2013.
Pegou o banquinho e saiu de
Mancinha. 10 anos de escola.
Caraca, velho.
Desligado.
Da escola. Você não virou aula.
Hoje é meu amigo. Um grande abraço pra ele, que era o Denis.
Será que é amigo mesmo?
Parceiro.
Será que o Denis vai comentar aqui no vídeo?
Hoje mesmo ele até mandou uma mensagem e tal. E aí eu fui desligado. Uma discussão, uma desavença forte lá que a gente teve e tal. Só que muita gente da escola, era os próprios Zoinho, Chulé, São, a rapaziada que era da bateria, falou: pô, Tiguez é um cara que gosta pra caramba da escola.
Vai somar,
então. Conhece muito de carnaval e tal. Você foi um estudioso mesmo do carnaval.
Sim.
Estudioso pra caramba mesmo.
É cultura,
pô. E aí o presidente me chamou e eu não queria ir no barracão, né, cara? Falei: pô, vou lá fazer o quê? Porque, não sei o quê, no fim. E aí a conversa foi o seguinte: falou: ó, tô te convidando pra ser diretor de carnaval da escola. Foi o Marcelo Casanossa havia saído. Tô te convidando, só não divulga, que eu tô indo viajar. Quando eu voltar da viagem,
Anuncia.
E foi dessa forma que eu comecei. Eu não esperava, porque o meu grande sonho dentro do carnaval, mesmo sendo de bateria, meu grande sonho sempre foi ser carnavalesco.
Sim.
Como eu não desenhava, não, né,
base...
curso de cenografia e tal, mas para trabalhar com evento, que é a minha profissão mesmo, né?
Ah, a gente vai entrar aí.
Mas eu não desenhava e não tenho aptidão, né?
Uhum.
Eu falei, e aquela foi, pra mim foi uma surpresa muito grande, foi muito engraçado, porque eu tive que aprender na raça. Sim. Né, cara? Como você. Eu não tinha, então. O meu espelho era o Laíla.
É pertinho também, fácil
de chegar. É, fácil de chegar.
Beleza. Né?
Conheci pessoalmente depois, mas.
Assim, sim, mas no começo.
E aí foi dessa forma que eu entrei, cara. E aí foi indo. Graças a Deus eu tenho no meu currículo um título no carnaval também.
Ok. 16, né?
2016,
Império de Casa Verde. Mas você falou da parte de eventos aí, Tiguez, que você falou que é a tua profissão. Eu acho que muita gente no carnaval não tem ideia, né? Uma pergunta, só
Tipo, um parênteses. Nada,
rapidinho. O que significa Tiguez?
Tiguez é porque todo o menininho novinho, né, em quebrada antigamente, era filho de português, era chamado de Tiguez.
É que como o Rafa nasceu com... Né?
Não, 9-2.
Rafaville, 0-1 e tal, ele não vai...
Cara, que é o quê, né?
Amigo.
Criado a leite... Criado a leite com pera, ovo maltinho na geladeira.
Royal Plaza Singapura aqui, imagina, meu parceiro. Tá. Um abraço então... pra toda a minha rapaziada aí do Singapura. Singapura Imigrantes. É condomínio com lazer completo.
O Royal.
É do lado de cá o Royal Plaza Singapura, do lado de lá é o Singapura Six Towers.
Six Towers.
Tem lazer completo, quadra poliesportiva, pista de skate, mercadorias ali o tempo inteiro, tem um mercado interno lá.
Tem
também um salão de festa muito ativo, que é o Bailão do Singa, o Forró do Singa.
Nossa, mas lá é sensacional. Mas lá é legal de verdade. A Vera.
Lá eles entregam.
É muito legal mesmo.
Então precisamos fazer algo lá, então.
Isso, entendeu?
Então, bateria do Singapura.
Vai, pronto.
Já era.
Já era.
Pinga Roca, que era a referência ali, acabou se afastando um pouco, foi pro Jabaquara, né?
Pois é.
Hashtag então, fica a dica. Mas vamos
levantar. Tem um
continua falando do evento.
Vamos voltando pros eventos. Foi só um parênteses em relação ao Tiguez, que eu nem entendi o porquê, porque vocês ficaram me aloprando.
É o menininho.
Menininho na quebrada, filho de Portugal.
Tomava tapinha na orelha, né?
Eu
tomava o português, tinha esse negócio de Tiguez. No meu bairro deve ter uns 4 lá. Um deles, inclusive, hoje é presidente da Portuguesa de Desportos, que é um grande amigo meu também.
Ai, que legal.
Carlos Castanheira, português.
Português.
Tiguez. Jogava nesse time do meu tio aí no Figueirense.
Pode crer, que da hora.
Caceta, que louco.
E aí, beleza, você falou dos eventos, bateria universitária, rapaziada, não faz ideia. O Tiguez, ele é tipo...
O mestre Yoda.
Não, é, ele é tipo o Obama.
O Cenoura Bravanel.
É, ele é. Ele é o Silvoca.
Você sabe que uma vez me anunciaram.
Ah, você vem pra cá, cheguei. Oi.
Só te cortar. Me anunciaram em Uberaba assim, dentro do ginásio. O semideus das baterias universitárias. Aí, velho. Tinha sticker, sabe, do WhatsApp sim, assim e tal. Sticker, respeita o semideus, não sei o que, blá, blá. Só pra mais.
É. Mas é extremamente respeitado no mundo das baterias universitárias. Cara, Não só pelo. Eu acredito não só pela sua caminhada, seu conhecimento, mas pela forma que você. Que a gente tá falando. Você é o cara da quebrada. Você vai falar de bateria universitária, a gente não tá falando de uma galera quebrada de grana, uma galera de outro patamar, mas que muitas vezes não tem esse acesso, igual você falou, pô, não tem um acesso pra uma escola de samba, pra uma escolinha, não sabe por onde ir. E eles formam as paradas que são muito legais. E você, que é o cara da Catarina. O cara tiguei
da... Eu sou Jardim Cidade.
Jardim
Cidade. Sou do outro lado da CUPC.
Olha lá. Área Nobre. CEP ruim.
Do lado de lá, da ponte, é diferente.
O mundo é diferente.
Começa a CUPC que
ele tem. CEP ruim, Casa Palma.
Exatamente. Mora bem. Bem no foco da dengue.
Bem no foco.
E aí, pô, você é o rei das baterias universitárias. Como que você chegou nessa parada? Porque você era o cara dos Gaviões, mano.
É. Tá ligado? Antigamente...
Ah, então, é a minha dúvida também. Você tava nos Gaviões, no Império? Como que, né?
Cara, eu desfilei nas duas baterias até 2010.
Tá.
Até 2010 eu ainda desfilei nos Gaviões da Fiel também. Só que teve um ano lá que o sorteio caiu uma seguida da outra. O Império era penúltimo e o Gaviões era último. E aí tivemos que optar. É, todo mundo sabe, eu trouxe pro São Paulo, eu não sou corintiano.
Como assim?
É, pois é. Mas assim.
Eu polêmica, o Tiguez falou que não, nunca mais quer ver o
não, mentira, eu falo pros caras direto. Assim, o Gaviões da Fiel, cara, pra quem curte adrenalina, né, desfilar na bateria dos Gaviões é algo muito diferente. Então, quando você entra no Sambódromo, principalmente quando você passa na Monumental, cara, parece o Pacaembu, parece que o negócio vai te engolir. Então, quem gosta de adrenalina real mesmo, entrar em transe, é adicionar na bateria dos Gaviões. Enfim, eu tava no... Antigamente as baterias universitárias não tinham disputas, né?
Eu posso abrir um bagulho?
Pode.
O Tiguinho está desde o começo aqui tentando colar da pauta, eu tô metendo a mão aqui
em cima. Mas eu não enxergo, cara. Se não olhar aqui, eu não vou enxergar aí.
Ele chegou e falou, o que tá escrito aí? Aí eu falei, pô, no caminho eu te conto.
Não, mas se daqui eu não enxergo.
Ele tá dando umas olhadas aqui.
Eu acho que ele tá com fome, eu vou abrir um salgadinho aqui pra gente
comer. Quer um salgadinho?
Pode
pôr aqui. Pô.
Quer mais refri? O é sempre bom. Tem aqui, tá na mão.
A gente não trabalha com nomes, é um salgadinho de amido de milho que vocês podem
mandar. É, quem está falando de baterias universitárias e na arquibancada nós temos a...
A torcida.
É resolvido. A torcida das baterias universitárias.
Pô, é uma Chips comprou a torcida. É. A gente estava vendo
isso. Pô, até agora, então...
Aí o que acontece?
Tava falando marca.
Antigamente, quando nós éramos da bateria dos Gaviões, a gente era contratado, tipo, pelo Mackenzie. O Mackenzie era a nossa firma. Os caras contratavam a gente para tocar nos jogos. Então a gente era aquele pessoal de arquibancada.
Sim.
O pessoal de arquibancada.
Fazia parada.
E aí começou esse negócio de disputa, mas era uma desgraça, tecnicamente falando, era ruim mesmo.
Sim.
É, então.
Fanfarra do Chaves.
É bem assim. Em 2010, cara, um amigo meu, que é o Jamanta, pegou e falou assim: pô, meu cunhado é lá da Unicamp, tá falando que vai ter um torneio de bateria universitária e tal.
Falei, cara, que já chegaram com um torneio assim, falando com você?
É. Caraca. Pô, se a gente não quer ser jurado, eu falei, vamos nada, cara.
Você é louco. Cara,
meu, louco. Bom, enfim. Acabou
a gente foi. Pega assim, você tá louco, eu vou ser jurado?
Ah, pra convencer foi foda.
Então, foi.
Faz o TED,
Pra convencer foi foda,
Bradesco. Nada que 5 mil. Né?
Aí fomos lá, foi eu, Jamanta e o Poff, irmão do Caio, do Vai Vai, o Poff. Grande músico, ritmista, top, né, cara? E aí... Fomos pra lá, foi em São Carlos esse primeiro evento.
Sim.
E a partir daí não parei mais, cara. Então hoje eu sou o jurado que mais julgou baterias universitárias no Brasil. O cara que mais participou de workshop lá.
Um semideus, né?
Caralho.
Semideus.
Viajo pra caralho. Você viaja pra isso especificamente. Viajo
pra isso especificamente. Aí eu criei o meu torneio próprio também.
Qual que é o nome?
CBU, Copa das Baterias Universitárias.
Que é isso.
Pô, CBU?
Não, pode não, fala o pessoal.
Fala ali.
Só não coloquei no arroba aqui porque eu vou matar a produção.
É, arroba CBU oficial no Instagram.
Sim.
É, meu, eu sou tão apaixonado por bateria universitária que depois da primeira etapa, né, a segunda não teve em virtude da pandemia.
Sim.
Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um negócio um pouco diferente dos demais eventos. Os eventos que tem por aí, você vai lá, chega, toca e vai embora.
Sim.
mesmo que seja um evento de 2 dias e tal, nós criamos uma espécie de Copa do Mundo, uhum. uma eliminatória. Então cada cidade tem, cada região tem uma eliminatória, uma classificatória.
Vai afunilando
e disputa uma final.
Você uhum. é ligeiro, hein, mano?
Ah, fizemos um negócio.
Você é ligeiro, hein, mano?
Eu sou tão apaixonado, mano. Eu tenho tatuado na perna mesmo o logo do evento. Pô, eu tenho uma sócia, cima, né? Que é
foda.
Eu tenho uma sócia, põe a aqui em cima.
Põe a perna aqui em cima que não dá pra mexer na câmera.
Eu tenho uma sócia que é a Carol, né? Minha grande amiga que me ajudou muito. E a gente desenvolveu um sistema diferente para poder trabalhar com aquilo que a gente gostava, né?
Cara, não é só isso, né? Dá para dizer que você é um pai que tem 2 filhos?
Dá.
Escola de samba e bateria universitária?
Dá.
Daria para escolher um deles?
Eu tenho 3.
É, três?
Eu tenho o meu Olha, filho Leonardo lá. Mesmo, né? O...
Leonardo! Pode entrar!
como é que é aquele lá do...
Você está no arquivo!
Confidencial.
Essa grande fera aí. Tira o cunhado da sala.
Cara, são duas coisas que eu amo muito fazer. Eu vivo... Eu acordo de manhã, depois que eu tomo um café e tal, eu abro o laptop... E eu vou assistir um desfile de escola de samba antigo e uma bateria universitária.
A grande paixão da sua vida. São
duas grandes paixões que eu tenho.
Mas é uma brisa, né? Tipo, esse negócio de bateria universitária, porque o bagulho é o que a gente tá trocando ideia. Bossa atrás de bossa, é outro mundo.
É outro mundo.
O nome é o mesmo.
Diferente.
Mas o mundo é diferente.
É um mundo diferente. Era muito ruim o nível técnico antigamente. De repente, a molecada
através do
YouTube, cara. Os caras, a maioria aprendeu pelo YouTube, cara.
Uhum.
Tem uma bateria que eu sempre falo. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Ela é de Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso do Sul.
Sim, longe.
Chama Batera do Inferno. É uma bateria inacreditável, cara. A distância deles e onde eles chegaram. Assim. Porque para quem é aqui de São Paulo, a gente cita aqui algumas baterias. Bateria SA, que foi campeão da primeira CBU. Rateria. A SPM, que foi a vice-campeã da CBU. E
vice-campeão
tal.
SPM?
Vice-campeã
SPM. Olha lá.
Grande bateria.
Não, tá armado.
Tá armado, não tá? Tá armado com a produção?
Vice-campeã. SPM, vice-campeão. Eu não lembro, é bronze, na bateria de bronze.
Não, mas eles foram. É uma bateria incrível, só que eles têm essa facilidade de estar num centro de baterias de escola de samba.
A galera se reúne no Ibira ali, ó.
Então,
duas da tarde, todo mundo no jardim lá no
Ibira. SPM é assim. O que a gente vê é que eles têm esse acesso e as baterias do interior não têm. E essa falta de acesso, na verdade, pela lógica, nunca deveria desenvolver bateria do interior ou do Paraná. Minas Gerais tem umas baita baterias. Brasília tem umas baterias top pra caramba. Eles chamam de charanga, né?
É, o Fusca também.
É isso, boa. Parabéns.
Olha, não, faz o... Olha lá! Incrível, vamos!
Muito sério, foi só pra dar descontraído.
Foi bom, foi bom. Véio. Então, cara, esse desenvolvimento é um negócio muito louco, assim. A molecada é muito foda, cara.
Então, e
é
nesse ponto que eu queria chegar. Assim, pegando o ritmista.
Você vai comer sozinho, velho?
Mano, mó fome, mó sede. Porra, meu.
Pô, o cara toma água, come o coelho, é foda, dá, bicho. Cara.
Não, vou te fazer uma pergunta. Tem comida, tem bebida. Eu vou fazer o quê? Vou comer e vou beber.
É verdade.
Ó, não, pera
aí. A dúvida que eu tenho é a seguinte. Falando, por exemplo, do ritmista. Você falou nessa diferença tal, da regionalização, etc. Qual que é a principal, obviamente que existe, mas qual que é a principal diferença entre o ritmista de uma escola de samba e o ritmista de uma bateria universitária? É o quê? É a escolinha? Como que é? A trajetória deles é diferente?
Eu vou dizer que
é andamento? É ritmo? É o quê?
Tem algumas diferenças, sim.
Mas tem umas básicas. Eu sei que, claro, né? Cada uma tem a sua particularidade, sim, mas tem alguma coisa que é geral, que cabe pra todo
mundo? Todas tomam duelo.
Olha lá.
Duelo.
Nossa, que delícia.
Todas
tem aí?
Tomam duelinho.
Tem patrocinador, inclusive.
Olha lá. Abraço.
Abraço.
Abraço pra um duelo.
Pro Leandro da Duelo.
Leandro Duelo.
Nossa.
Não pode falar o nome, que nossa audiência é baixa renda.
Nossa.
Os caras vão começar a mandar direct pra ele pedindo.
Pode mandar.
Um monte de pedinte, amigo nosso.
Curte a CBU, que depois, quando a gente fizer algum sorteio lá, a gente...
Que isso, curte a CBU, que vai ter sorteio de... Nossa.
Quando eu fizer algum sorteio, pode aqui que vai ganhar.
Meu Carlos, pode aqui.
A garotada, cara, é o seguinte. Eles tocam parados, fazendo um monte de bossa. Então muitas vezes a gente percebe que falta um pouco de ritmo pra frente.
Que é o ritmo que o desfile da escola de samba traz, né?
Andamento.
Cara, você tocar 1h30 com fantasia, andando, aquela pressão de desfile de sambódromo é uma isso loucura.
Isso é nota, né? O caceta, jurado.
Nota, né? Jurado. Se bem que pra eles lá também nos torneios também tem, né?
Tem jurado, é verdade.
Então, mas a pressão
mas tem a torcida dos caras.
Tem. Né? São mundos igualmente fanáticos, assim.
Uhum.
É o mesmo fanatismo que a gente tem por escola de samba, a bateria universitária tem pelo movimento deles, né? Eu falo, eu não sou universitário há muitos anos, mas eu sou um cara amante mesmo do rolê dos caras. Eu gosto, é uma paixão que eu tenho mesmo.
Eles são muito disciplinados, né, mano?
São. Disciplinados pra tocar.
Porque não, se deixa de ser uma festa. Calma, não vai na cabana. Não vai na show pan.
Mas aí a festa tem que ser festa, né?
É molecada, sabe o que é pior? Festa, você olha lá os caras estão de samba canção. Daqui a pouco passa um cara vestido com uma fralda.
Sim.
Fralda.
Sim, geriátrica.
Tudo sujo de lama. Meu, de lama, de pinga, de tinta, de tudo.
Sim.
Usa cartola, é um negócio.
O bagulho é tipo um Woodstock todo dia.
É um Woodstock diário.
Esse clima.
É isso.
Mas essa parada do que você levantou, eu acho interessante. Por exemplo, você fez o caminho inverso.
Uhum.
Na verdade, você fez o caminho mais óbvio, vamos dizer assim, né? Que é onde eles foram buscar a referência. Né? Mas essa transição do de lá pra cá tá acontecendo muito. Né? E, pô, conversei, acho que é do Colorado, é basicamente.
Tem bastante gente, Mocidade Unida da Moca também.
Amon. E é uma galera que é extremamente disciplinada, que você falou do ritmista. Ritmista dá trabalho, mano. Ritmista, não vou falar ritmista, vou falar batuqueiro.
Harmonia dá trabalho.
É, depende. Batuqueiro dá trabalho pra cacete, mas essa galera que vem, eles vêm com o propósito de, pô, vou fazer o trampo, né, obviamente, tipo, vou lá, e vai com essa visão que você tem, você me deu, o Stigaze está lá. Não, pô, zoinho, o cara que,
é referência,
pô,
né?
Joga
referência
no Google pra galera, lá, né? Mano, você vai ver. Sim. Quem é o pica. É o zoinho.
Tem moleza, tem
moleza, Clemen.
Quem julga bastante também com a gente. A Thalita, Badia, lógico.
Você é louco, pra mim a Thalita é...
O Tieta, Mocidade Alegre, o alemão do Tamborim da Mocidade. Eu tô levando o Alan no Colorado agora.
Olá.
Mestre Marcão, que era do Salgueiro, tá no Tuiuti. Então essa rapaziada...
Mestre Marcão é da hora, hein, mano?
É da hora.
Que cara humilde, mano.
O cara é sensacional.
É gente da gente.
É total.
Eu pedi pra tirar uma foto com ele uma vez, mano. No ano de 2019. Foi uma das poucas vezes que eu fui tiete no bagulho, mano. Porque eu falei, ô, Marcão tocando aqui. Meu samba, mano. E ele ali de bobeira. Depois,
ele é muito gente boa.
Depois você vai até um churrasco na quadra, mano. Ô, você é louco. É fenomenal. E a galera ter acesso a isso. Tipo, pô, Mestre Marcão do Salgueiro. Quem viabilizou ele vir pra cá? Zoinho. Quando você vê, pô, a galera que tá vendo tudo no YouTube, tava convivendo.
É.
Tá sugando o bagulho da melhor situação.
Tá na fonte certa.
Eu acho isso muito fera. E qual que é a função do diretor, assim, ali, de um jurado? Tipo, o que que você analisa? Você senta ali, você tá colocando alguns pontos de diferença. Mas o que que você para e fala assim? Tá, o que diferencia? O cruzar, né, o básico, tipo, ah, cruzou ali, bosta, passou reto, vambora.
O balizamento lá é o seguinte, normalmente o jurado ele julga alguns quesitos, na CBU não, na CBU o jurado julga um quesito só, pra facilitar a vida do jurado, a gente colocou dois jurados por quesito e facilitou um pouco.
Quantos quesitos?
São três quesitos na CBU, tem evento que a gente vai que são 8, 9.
Caraca.
Pra julgar, que aí tem que julgar a apresentação. Às vezes a interação com o público...
É meio Parintins o negócio.
É total. Esses que são principalmente Norte e Nordeste, quando a gente vai, é desse jeito.
Clima.
Então, assim, você julga lá execução, são os eventuais erros que podem acontecer.
Vacilação.
É vacilação.
Tem que colocar esses mudados termos.
Tem andamento, ou cadência, ou isso, aquilo, mas a gente, na CBU, a gente adaptou para a própria execução mesmo. Aí tem a equalização dos instrumentos, e a equalização a gente não julga somente se o instrumento está afinado ou não, se aquele conjunto está bem equilibrado, se o número de caixas é suficiente para o número de surdo, para o número de tamborim,
a distribuição, tal, negócio,
né? E um quesito que é primordial para não se perder a identidade de uma bateria universitária, que é quesitos pautados na apresentação. Cada torneio dá um nome, a gente chama de apresentação e tá tudo certo.
Boa.
Mas os caras fazem coreografia, entra no meio. Já teve um caso, uma vez eu lembro, uma bateria de Londrina, os caras subiram um bandeirão por cima da bateria, a bateria continuou tocando, e a gente ali, de jurado, do lado de fora, olhando.
Abafou o bagulho?
Não, quando os caras tiraram o bandeirão, eles descobriram a bateria, tinha um cara com uma cara de jaca, uma fantasia de jacaré. Acho que já tinha tomado a vacina.
Tinha vacina do COVID.
E, meu, ele botou fogo no repinique.
Quê?
Botou fogo.
Literalmente. Ah,
literalmente. Jimi Hendrix no bagulho.
Não, não, eu pensei, botou fogo. Eu, o cara tocou pra caralho, né?
Botou fogo. Ele pegou lá e pum. Eu falei, meu, o que esses caras estão fazendo? Então tem várias meu coisas Deus. Que eles vão fazendo, que eles vão se apresentando. Então o conjunto da obra é muito legal.
Mas isso vale? Já é o ponto?
Pra aquela apresentação, até valeu.
É a lei de Gil, né?
Até valeu. Porque o quesito vale pedia. Tudo. É, o quesito pedia, né? Então a gente avalia de uma forma...
Porra, que positiva. Brisa isso aí, hein, mano?
Tem várias brisas que você não acredita. Tem bateria, principalmente no Norte, Centro-Oeste. Teve uma lá, já vieram se apresentar em São Paulo, na quadra do Império, inclusive, essa bateria. Os caras tocam com botijão de gás, cara. O cara subiu lá com um monte de botijão de gás, cada um com uma afinação.
Esse cara não podia estar junto com o cara do Repinique, por exemplo.
Por exemplo. Não, mas aí, cada um com uma afinação. Golaço, você golaço. Fala, que loucura, cara. Que, né, assim.
Sim.
Então eles vão, tipo, Blue Man Group, assim, sabe? Sim, os caras inventando um monte de coisa. E é muito legal o movimento deles, porque é uma misturada toda. E o jurado, os caras tiram muito sarro, né? Normalmente quem vai nessas viagens, quando eu vou, a gente vai ser jurado, quem vai dirigindo sou eu. Eu explico por quê. O Moleza só dorme, o Zóio não enxerga e o Leme só bebe.
O tio da Splinter.
Então o tio tem que ser eu. Assim.
Ele põe a faixa lá, né? O escolar. Né?
Aí o que eu faço, cara? Eu vou comer o carro. Então beleza, no meu carro eu ouço o que eu quiser.
Perfeito.
E cara, chega, passa o carnaval, velho, eu não aguento mais ouvir Sam Enredo.
Você é do rock, né?
Eu vou no rock and roll. Já fui vocalista de banda de rock. Tem no YouTube.
Alô?
Lá, banda Hector Bonilha no YouTube. Tem.
Hector Bonilha?
Hector Bonilha?
Hector Bonilha.
Rock referência.
Você vai drogar?
Esse nome.
Não, calma. Parou. Pausa.
Love Songs.
Não. Seu Rogério. Seu Rogério.
Rogério Figueira.
O que você canta? Não, esquece.
Agora não é mais Chiquinho, é Rogério Figueira.
Seu Rogério. O que você cantava na banda?
Era uma banda de pop rock nacional. Todo mundo era padrinho de casamento de todo mundo, para aqueles casamentos que duraram, que a maioria não durou.
Corneta, hein?
Corneta total. Todo mundo amigo, trabalhávamos todos na mesma empresa. E montamos uma banda para participar de um festival. E não tinha cantor. E eu tava sempre com os caras, né?
Eu sei cantar!
E um dia não.
Ele é da música, ele toca tamborim, é gogô, ele é do agogô.
O cara é o rapaz do agogô lá.
Tá lá do Figueirense
da agogô. Eu sou do agogô. Aí, o que aconteceu? A gente foi, todo mundo solteiro ainda na época, fomos fazer uma viagem pra Visconde de Mauá, acampar.
Caraca, loucura,
nossa, cara. Senhora.
Loucura.
E o pessoal, lógico, com violão, com bongô, furado, aquela coisa toda.
Sim.
E aí,
comendo sabão, ouvindo Raul Seixas.
Desse jeito. É. E foi justamente uma música do Raul Seixas, que foi Capim Guiné. Eu e o menino do violão, que é o Romeu, meu amigo, morando em Barcelona hoje, pegou.
Pertinho.
A gente cantou essa música.
Como que era?
Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba. Tá filmando, não?
Lógico.
Então
Parou. Produção, foco no Tiguês, por favor. Foca no Tiguês.
Aí eu cantei essa música, a gente cantou, brincou ali. E tava na época, o Rapa era mó febre, né?
Sim.
E, pô, a gente cantando todas as músicas do Rapa, aí um dia os caras falaram, meu, a namorada do baixista. Pô,
e o clima lá pra cantar Rapa também, Pescador de Ilusões ali.
A gente, era. Não,
os caras, ele é mais lado A do
mais
B,
ali, né? Lado B.
Aí. Pô, por que não convida pra ser o vocalista da banda? Tá, e fui, cara.
Na dúvida, loucão?
Na dúvida, fui, vambora. Aí começamos, assim.
Em qual momento da vida? Isso antes de ritmista?
Não. Depois, já era velho, cara. Eu tava, o quê? Devia ter uns 27, 28 anos
já. Cara, o Tiguês é o modo shuffle, né? Tipo... ah, pô, precisa de um cara pra apertar o cabo, o Tiguês. Precisa de um cara pra apresentar, o Tiguês também.
Eu sou multifaceta mesmo, assim. Eu tenho várias... Várias passagens.
Assim,
cheia de história, viu, cara?
Bom, brilho, mil e uma utilidades, né, mano?
Essa parada é da hora. Do rock. Você abre os stories do Tiguês e tá lá direto.
Rock and roll. E por que eu tô falando isso? Porque eu reciclo o meu ouvido.
Eu
não permito. Ah, vamos ouvir Sam Enredo pra caramba, ver, chega, cara.
8 meses o bagulho batendo.
Eu falo, não aguento, cara. Aí nas viagens eu vou ouvindo, puta, Raul, Legião. Eu gosto muito do pop rock nacional, mas aí. E às vezes a bateria universitária chega lá e insere um negócio do Iron Maiden, do Foo Fighters.
Sim.
Fala, porra, e agora?
Uma referência.
E aí eu conheço, eu falo pros caras, vocês têm que conhecer essa parada.
É.
Porque você olha e fala, porra, o que, que é isso que os caras estão
falando? É música, né, velho?
Sabe, é Lady Gaga.
Sim.
Michael Porque Jackson. Eu acho que música e esse lance, não. Michael Jackson.
Michael, eles não ligam pra gente.
Essa garotada, eles inserem tudo. Porque a referência deles não é como a nossa.
Não, e o bom também que o regulamento permite. Né? Também tem essa outra parada.
Exato, é onde
no carnaval chegar. Não dá pra fazer.
No carnaval você tem essa presa, você é amarradinho. E essa arte, eu falo muito da o movimento de bateria universitária é apelidado de BU.
BU.
Né? BU.
Por isso
olha,
você
é BU. De BU, né? É, cara, você olha, é isso, mas assim, você olha e você fala assim, pô, será que a gente não tá, no carnaval a gente não tá errado em amarrar tanto o regulamento? O carnaval tá chato, cara. O carnaval tá chato. E eu me divirto muito.
Vira busca pela nota, não a festa, né?
Aí você olha os caras, eu cito vários meninos aí que pô, o cara estudava engenharia, parou, foi estudar música. O cara estudava marketing, nossa, parou, foi estudar música. O cara, vários. Cito do, de São Carlos, um menino lá, o apelido dele é Cego, o Vitor. Cara, meu,
fantástico. Apelidos carinhosos, né?
Apelidos carinhosos. Os apelidos dos caras.
Zoinho.
Zoinho, tem a Paulinha Zan, minha amiga pra caramba, que ela
Paulinha vem,
ótimo.
Professora grande, de música.
Ela é educadora musical.
Ela é muito melhor.
Estará aqui em breve.
Souza Lima.
Cantoraça, uma menina, eu tava assistindo até nos stories dela outro dia.
Lançou um clipe fera.
A gente tava vendo também.
Então, assim, tem muita gente muito talentosa e eles criam isso pra bateria. Né? Então sim, você vê baterias lá com instrumentos diferentes, de repente aparece uma bateria com quadritom, aparece uma bateria com uma escaleta.
Caraca,
o show que os moleques fazem lá.
É um show.
É um show. Tem um dia lá.
Vale o ingresso. Vale
uma apresentação musical, né?
Apresentação. Não é? Eles fizeram um show, a bateria da. Chama Bateria Bandida da USP Zona Leste, da IASH USP. Os caras bateram um pênalti em cima do palco. Os caras chegaram lá com três canos lá. Foi gol.
Caraca.
Foi gol. O cara subiu, o mestre de bateria subiu o negócio.
Saber,
abriu a bateria, veio o moleque correndo com uma bola e bum!
Bateu um pênalti, cara.
Se ele erra. E aí, assim, você vê que é muito engraçado.
Né?
Falam, esse negócio é uma loucura.
É, eu falei,
pra quem é da escola de samba, né? Pô, esse negócio é uma loucura. Eu falei, mas peraí, cara, se é uma Mocidade Alegre que faz isso no São Paulo, São Paulo não cai.
Exatamente.
Nossa, imagina. Entende? Como ajoelhou aquela vez e tal. Então,
e a Globo não filmou essa porra.
O espetáculo que essa molecada proporciona é um negócio que me enche os olhos, assim. Eu falo o grande amor que eu tenho hoje por bateria universitária, mesmo não sendo universitário. Então, eu sou fanático pelo que esses moleques fazem, cara.
Vamos falar de carnaval, então.
Vai.
Carnaval. Nessa base que você falou, vamos falar de regulamento.
Eu mano, posso fazer uma última pergunta? Só correlacionando os dois temas.
Seu, cara. Fica à vontade.
BU e carnaval? BU e carnaval. Aí depois a gente volta pro carnaval.
Tá bom.
Como que funciona essa questão de você ser diretor de carnaval, de uma escola de samba, e ao mesmo tempo ser essa referência em bateria universitária?
Puta pergunta bosta, hein?
Essa.
Olha lá,
eu vou no banheiro, entende? Mentira. Tipo, como que você... Você falou que é multifaceta, você acumula funções, né?
Sim.
E como que você consegue dividir o seu tempo, dividir a sua semana, o seu dia, para que você difícil. Se encaixar nesses diferentes contextos?
Difícil. É complicado.
Porque... E eles, de fato, eles se relacionam em algum momento?
Sim. Se relacionam...
Musicalmente.
Musicalmente. E eu gosto de usar muita coisa, assim, da bateria universitária... Principalmente o mundo que eles vivem. Então o cara vive numa bateria.
Tá muito alto.
Hã? Que louco.
Mastigando.
Tá mastigando boca aberta, bicho.
É, eu também até nem lembrei. A gente pega muito isso. A referência que eu tenho deles, assim, a parte pessoal. A gestão de pessoas numa bateria universitária.
Sim.
Que eles, o cara é natural de São Paulo, vai estudar engenharia em Uberlândia, por exemplo. Uhum. Então. Aquele pessoal da república dele, da bateria dele, da atlética dele e tal, aquilo vira uma família. Coisa que muitas vezes dentro de uma escola de samba não existe.
Muitas vezes. Não, muitas vezes.
Muitas vezes, inclusive.
O Império ainda tem, graças a Deus, ainda tem uma certa qualidade nesse sentido. As alas, por exemplo, sabe?
A bala.
Menino! Uhum. Eu falo, ela sabe disso, eu já falei pra ela, inclusive, no Ano Novo. Eu falei, bah, não adianta a senhora me mandar áudio que eu não vou ouvir, que é um podcast, ela manda de 8, 10 minutos. Eu tô mentindo?
Espera sair no Spotify.
Tem que botar no Spotify.
Conversa com o cachorro no meio do negócio.
No meio e pega, sai correndo atrás da neta.
Aí chega o correio, aí deixa o em cima da mesa.
Não, mas é mó brisa, ela começa a falar tudo, você acompanha 10 minutos da vida dela.
Mas eles se completam um pouco assim, eu acho que na minha vida o negócio de bateria universitária agregou muito pro carnaval. E o lance musical do carnaval... E do espetáculo que muitas vezes a gente não pode fazer no carnaval, eu gosto de ver com as baterias.
É uma coisa que você tenta, de certa forma, trazer pro carnaval algumas referências que você vê nas BUs.
A gente não consegue trazer, né, cara?
Não, alguma referência, seja, sei lá, em alegoria, seja em fantasia, alguma coisa.
Não. eles não usam fantasia, é muito uniforme, né? Uhum. Então é muito, muita camiseta simples, abadá e tal.
É porque aqui a gente falou que é uma apresentação musical, né?
Tem algumas sim. Tem
alguma referência que você pode pegar, tipo, pô, isso aqui eu vi num evento, no CBU, sei lá.
Tipo, o bagulho do fogo, né?
Alguma parada assim. Mas e trouxe. E trouxe pra comissão de frente, sabe? Trouxe pra alguma outra área.
Nunca tive. O que eu já vi. O que eu já vi acontecer assim, eu trouxe duas meninas de Goiânia, elas eram juradas lá num torneio de bateria, então nós julgávamos a parte musical e eles a parte artística, nessas meninas. E nós trouxemos aqui.
Sempre em dupla, né?
Sim. Dupla sertaneja.
E ela, sempre em dupla. E ela chegou lá.
Não era falar isso. Gine.
Mas é. Ela pegou e falou assim, a menina. Eu queria ver negócio de escola de samba, tal, blá, blá. E ela deu um toque um dia com relação à marcação da pista. Que a menina era uma bailarina e tal, e ela tava, mas de onde você tirou isso? Eu não tô acostumado com o desfile de 7 de setembro, fanfarra, tal, não sei o quê. E ela trouxe, assim, na época até uma visão para mim de marcação de pista, que até conversei com o André na época. Foi uma referência dela, foi algo que ela trouxe de diferente para mim. Uma menina assim que nunca mais conversei.
Sim.
Veio poucas vezes aqui, umas três ou quatro vezes. Ela
cumpriu
veio,
o papel também, né? Chegou, deu uma moral, resolveu e meteu o pé.
Mas foi um negócio muito legal, cara. Foi um negócio que completou bastante.
Pô, essa parte. O carnaval é muito fechado pro novo, né? E isso a gente vê a cada dia mais. Por isso, eu falo muito mais do carnaval. Tô falando do carnaval de São Paulo, tá? O pessoal que tá assistindo no Rio, na Coreia, não é no carnaval de Ulsan que nós estamos falando. É no carnaval de São Paulo.
Carnaval de Ulsan.
Não tem problema, não.
Cai no chão.
Ninguém viu. Fica tranquilo que o rato pega.
Tem rato, tranquilo.
Vem na mochila lá do Quartinho Império. Nunca mais vou pisar na Caetano Álvares, vou passar direto agora.
Agora mudou o endereço.
Agora posso nem bi, piorou. E aí, cara, o carnaval tá repetitivo, tá chato.
Concordo.
Né? Tá insuportável. O que se deve? É muito simples a gente falar, regulamento. Né? Puta, pergunta longa, hein? Eu vou deixar aqui. Eu tenho uma visão.
O microfone aqui.
Eu tenho uma visão que o social tá atrelado a tudo isso. Ao todo, da criação, da inovação, porque é onde você agrega os seus de verdade da sua região. Você não só tem vizinho.
Sim.
Correto? Você acha que tem essa falha das escolas no social? Por quê? Porque você tem uma iniciativa muito fera,
verdade.
Só que essa iniciativa não é só. São poucas que você vê. Você vê a Dragões da Real fazendo uma puta ação. São muitas. Tem escola que não tem nada. No especial ganhando 3 pau e 200, mano.
Cara, o que eu acho de tudo isso, cara? Eu acho que falta um pouco de... primeira coisa, o Carnaval de São Paulo não é... Culturalmente falando, ele não é igual ao do Rio de Janeiro.
Uhum.
A cultura é diferente. Lá você... Vou dar um exemplo. Chega no sábado de Carnaval, na sexta-feira de Carnaval aqui em São Paulo, o pessoal encara 4, 5 horas para chegar na Praia Grande de trânsito. Lá no Rio de Janeiro, o cara tropeça cá na praia. Então, certo. Ele já não tem aquele lance de precisar viajar com a família. O Rio de Janeiro tem esse favorecimento. E o lance muito da cultura. Eu acho que a cultura negra ela é muito mais presente mesmo no lance do Rio de Janeiro.
A cidade portuária também, né?
Também. Então você tem esse lance da cultura e uma coisa que São Paulo ficou muito fria através de um regulamento muito amarrado. Você não valoriza aquele componente, eu sempre falo isso, cara. Quando a gente pegava na década de 90, 80, você pegava o Nenê de Vila Matilde desfilando. Ou 2000 aí, antes desse monte de problema.
Abraço, Nenê.
Olha lá.
Mas a comunidade do Nenê de Vila Matilde, o povo do Nenê.
Ah, você sabe não andar.
Eu não gosto desse termo, comunidade.
Não,
o aquele povo, sabe? Aquela coisa negra mesmo, preta, de você falar, puta merda, meu, puta desfile da hora. Eu presenciei um desfile, esse que foi 2017, cara. Na pista mesmo, assim, do São Bódromo, eles estavam no acesso. As fantasias caindo, aquela coisa de maluco, foi pra avenida, sei lá como. Mas o chão, cara, foi um negócio de emocionar. E isso poucas escolas têm no Carnaval de São Paulo. Eu acho que, claro, a gente fala lá A gente tem hoje os desfiles com um regulamento muito amarrado, então a escola vai muito com aquele negócio meio militarizado, que é o que não pede, o regulamento ele deveria punir, mas a diretriz que é dada para o jurado de repente é diferente.
Eu acho porque você barra até a criatividade, né?
Total.
Porra, bicho.
Aí você vai falar, vamos trabalhar com ala coreografada, por exemplo.
E carnaval é festa, né, velho?
Pois é.
A liberdade.
Festa, exatamente. E a gente está se transformando assim, muitas vezes eu acho que é uma parada, tipo parada da Disney, cara. Sabe, aquele negócio,
você tá andando na alegoria.
Aqui, aí você levanta o braço pra cá, olha pra cá, levanta. Isso é chato. No Império a gente tem um estilo de evolução, eu não lembro quem foi que perguntou pro presidente do Império, pô, como é que vocês conseguem desse jeito? Cara, a gente deixa os caras soltos, cara. Deixa o cara solto. E muitas vezes a gente é punido por deixar o cara solto.
Que o cara tem que ficar andando naquela linhazinha do começo,
sabe,
ao fim.
A nossa, a gente alinha, né? Também. A gente alinha, mas a movimentação do cara, isso. A escola não sabe.
Isso tinha que trazer o 10.
Exatamente.
Exatamente. Ele é o 11, isso.
É. Né? Sabe? Então, quando você pega.
Barroca, lá... mano. O chão do Barroca é um absurdo.
É
Barroca,
verdade.
Qualquer lugar que tiver morto lá, tipo, sem um puto, sem nada. Quando mas chega,
resolve. Mas é o que eu falo, é exatamente resolve. O chão resolve.
É chão, mano.
E já foi o tempo que São Paulo. Teve esse chão que resolvia, né? Então a gente, por exemplo, a gente tem visto eu vejo o Império com uma o Império evoluiu muito no quesito evolução e harmonia.
Isso se deve, vamos dar nome aos...
A harmonia que nós tínhamos lá na época começou com lá atrás, já com o seu Neco lá atrás, mas assim, eu vejo que na época que o Demi estava lá como diretor de harmonia, o próprio Carlinhos, Pica-Pau, Adão, com a chegada do Jorge, quer dizer, foi uma...
Uma junção de muita cabeça...
Foi muita coisa. Boa, né? E nós temos lá chefes de ala, que a gente sempre fala, né? Sueli, Vanessa, William, enfim, um monte de chefe de ala lá, Patrick, que são caras que... Eles foram componentes, e aqueles componentes verdadeiros mesmo. Aqueles caras que...
Os caras vocês têm que expulsar da quadra, mano.
Exatamente.
Os caras você tem que mandar embora.
Tem que mandar embora até da barraca do alemão.
É isso.
Então, assim,
mas é o clima, mano. Os caras não vão embora. Se
não.
Terça-feira, onde os caras vão? Na porta do Império. O que tem lá? Nada.
Mas
tem tá eles. Geral.
Tem eles estão ali. Então é um povo que, além de nos ajudar muito e tal, ele é um motivo de orgulho do Império, que nós temos no Império de Casa Verde.
Patrimônio.
Né? Essa galera, assim, que fala, pô, o Império é uma escola nova, o Império isso, o Império aquilo. Cara, o Império... É uma realidade no carnaval. A gente fala, cara, o Império não ganhou 3 títulos e arrumou uma baita confusão, por exemplo, no desfile de 2007, que até hoje ninguém vai fazer um desfile. Só se Deus descer na terra vai ter um desfile, plasticamente falando, como aquele. É, eu vejo dois grandes espetáculos no carnaval, no Sambódromo de São Paulo, não desmerecendo ninguém, nem título.
Sim, não, pode falar, Chiguês, aí.
Mas eu vejo dois espetáculos no carnaval de São Paulo inigualáveis pra mim. Império de 2007 e Mocidade Alegre de 2014, quando ajoelharam lá, o ano da fé e tal. Aquilo, e teve gente que criticou, de, por exemplo, falar assim, pô, o quesito é evolução, a escola não pode ficar parada, os caras ajoelharam e ficaram parados.
Manda dormir.
Puta que pariu, os caras fizeram um espetáculo, cara, de parar. Se é no Rio de Janeiro, se é o Paulo Barros que faz aquilo, é um negócio fantástico. E
o mesmo cara que criticou vai falar, nossa, Paulo,
cara, zica. Sabe?
É foda isso.
E aquilo pra mim foi um espetáculo absurdo. Ele agarrou no chão.
Pô, aquilo lá que aconteceu, eu me arrepia, mano.
Veja bem, esse espetáculo.
É espetáculo de povo, mano. Tá ligado?
Tudo bem.
É do chão, mano.
Então vamos falar. Então, nós vamos, assim, só pra equilibrar aqui. Eu não vejo aquele desfile como um desfile memorável, porque, praticamente falando, a escola não tava legal. Mas o samba e a cultura preta ganharam aquele desfile.
Ah, mano, o que os caras fizeram ali, o bagulho...
Ali foi uma sapatada.
Você atravessa a marginal, você escuta os caras
cantando. Você escutava os caras cantando, sabe? Então hoje a gente tem escolas, por exemplo, a questão do canto, né? Eu vejo, pô, Tatuapé, o Águia de Ouro, cara.
Mano, o Águia de Ouro é a escola que mais canta há 200 anos, mano.
É um absurdo.
É verdade.
Quando acertasse também, aí.
Muito me orgulhou, eu falo, em 2019, ninguém cantou mais que o Império de Casa Verde, que era o ano do cinema. Que a gente arrumou lá o samba pros compositores, meia boca lá que apareceram lá.
Não fala esse bagulho que você arrumou o samba, que eu vou entrar isso, pelo amor de Deus.
Vai dar um B.O. da porra.
Não.
Cara, era.
Eu converso, eu cheguei. Olha no meu olho e fala que você não virou pra mim e falou isso. Cara, vocês têm chances reais de serem bicampeões, porque no Império vocês são tipo os Beatles.
Os Beatles do bagulho. É.
A hora que ele falou isso, eu falei, ah, não. Eu já imaginei eu com o cavaco aqui atravessando a Caetano Alves.
Nesse momento, o Rafa ficou com 3 metros de altura.
Assim. Não, sabe a foto dos Beatles ali na Abbey Road? Eu imaginei eu com o cavaco aqui atravessando o Caetano.
Sabe por quê? Porque foram compositores que chegaram lá, vocês foram caras que chegaram lá de uma forma muito humilde, né? E a gente não esperava, quando apareceu no ano do cinema, né? Que fosse aparecer algo diferente daquilo que a gente já estava acostumado.
Sim.
E foi um samba realmente diferente. E o Império, em 2014, nós tivemos aquele... 2016. Não, 15 nós tivemos aquele negócio
do samba dos gordinhos. Meu grande amor, meu bem querer.
Que a gente não deu esse samba. O Império não deu esse samba, né?
Eu bati um papo com o Berim sobre isso.
Berim, inclusive, cara, eu tenho muito saudade do Berim, porque o Berim era meu amigo de infância. Porque eu sempre falo, eu moro na cidade de Mário, mas meus pais sempre moraram no Morumbi. Eu estudava no mesmo colégio do Juninho Berim.
Caraca!
Desde criancinha mesmo.
Se cruzam, velho.
Desde pequenininho mesmo. Pô, eu tava outro dia participando de um bate-papo sobre racismo e eu me lembrei muito do Juninho Berim, porque era um colégio pago.
Né? É, então Morumba,
tinha,
né?
3 negros no colégio. O Juninho Berim era um deles. O Reginho, que toca na bateria do Império, o cunhado dele. Então, assim, eram pessoas que a gente conhecia. Era uma referência pra gente. Nós montamos uma torcida organizada no colégio na época, com instrumento.
Caraca, isso era tipo espoleta, hein, meu?
Chamava Camorra Azul. Então a gente ia pros jogos que tinha, Copa da NAP na época e tal.
Jogava. Nossa, depois virou Jovem Pan. Né?
Copa da NAP.
Eu jogava no time do colégio, só que era bom de bola também, tem mais essa, viu? Era bom de bola.
Viu? Parou, Figueirense, pô.
Ganhou quantas vezes do Bilac?
Quem viu? Do Bilac. Não, nós nunca jogamos.
Ganhou do Cardiomota? Do colégio Cardiomota?
Não, mano. Nunca ganhou.
Jogo de 3 da Penha
ganhamos. Helicopa ganhamos.
Rio Branco ganhamos.
Ganhou Helicopa. Ganhou Oliac.
O Bilac, 1 Deca.
Ah, vá.
11 estrelas. Então, respeito o Bilacão.
Mas aí era Denner. Eu jogava Denner, Dinei.
Denner morreu tem 30 anos, mano. Denner morreu faz
um depois que o Denner morreu, o Bilac não ganhou nada, velho.
Tá amarrado o nome
do Copa Jovem Pan não tem mais, Copa da NAP. Nem da NAP existe mais.
Jovem Pan, ela virou Jovem Pan.
Virou a Copa Jovem Pan. Não, é sem heroísmo.
Mas não, era pô, os caras bolsavam todo mundo. Tinha um time um ano que eles ganharam a final, ganharam de 5-0. Foi no ginásio do Ibirapuera.
Não, era aquelas competições que não podia ter ninguém federado, tá? Os caras tudo gato, tudo federado.
Não,
podia ter.
Ah, podia. Então tá.
Jogava... Acho que eram dois.
Ficou puto. No Bilac jogava o Dinei. O Dinei do Corinthians e o Denner, no mesmo time. Eu lembro a final foi contra o Unip Bacelar. Foi 5-0 no final.
Fora os ameaços.
Fora os ameaços. Foi um absurdo.
O Bilacão era assim. Eu fui parar no Bilac assim, fui jogar contra. Aí tomamos um pau do Bilac, só que foi 4.
Pra falar que você jogava uma bola também. Mas, não com essa cara aí.
Eu jogava com o pé, não com o cara. Eu jogava uma puta treta, né?
Zagueiro.
Eu jogava mesmo.
Era zagueiro ou era centroavante? Não,
peguei uma basezinha no Ituano. É sério?
Fixo.
Não é mentira. Quarto zagueiro canhoto.
É, fixo e pivô.
Olha lá. Ó, monomata festa.
Voz da consciência.
Chegou aqui. Não, é real, pô. Mas era um bagulho absurdo. Por que a gente foi parar no Bilac, mano? Me perdi.
Não.
A gente falou.
Naquele falou, jogava futebol também.
Ah, puta que pariu.
Tava falando do lance da cultura preta dentro do
discípulo. Sim. Tal, essa coisa toda. Que não tem nada a ver com o Bilac, mano. O Bilac era só
time de várzea,
rapaz do céu. Ele tomou tanta água que já.
Acabou?
Aí!
Ah, mas. Mas tem mais, pô.
Tem mais.
Se só ganha. Tiguez. E aí, só voltando pra essa parada que a gente tava falando no carnaval, mano. Se você pudesse mudar uma parada hoje, falar assim, Tiguez, toma a caneta, mano. O que você faria? Qual seria essa alteração, mano?
Eu colocaria o quesito conjunto.
Conjunto, né?
Que acabou no Rio também. Mas eu colocaria o quesito conjunto.
O que seria o quesito conjunto?
É o frigir dos ovos mesmo, cara. É o é você...
É o desfile como um todo, não é...
Eu posso até estar muito errado na teoria, mas é o seguinte. Como é que você julga uma escola hoje, quando você fala assim... Vamos falar de harmonia.
Agora come aí, pô.
Agora eu vou comer. Então vamos falar de harmonia, tá? E aí você coloca lá. Como é que uma escola pode ser 10 de harmonia? Situando que o Águia de Ouro... caiu com o samba lá do cachorro.
Oh, eu vou te falar um bagulho. É que o Águia tomou pau... Nossa, os caras me esculacham muito por causa disso. O Águia tomou pau de... por causa da letra.
Sim. Né? Mas okay. Vamos lá.
Mas pode falar que de melodia, esse samba... O Kaká.
Você
conhece? Ele virava pra mim e falava, mano,
tem um bagulho nesse samba. Tem um bagulho, não sei o quê. Aquele, alma de artista. Ele falou, mano, dá vontade de sair empurrando todo mundo, um bate-cabeça louco aqui. Tinha pegada, não, não.
Como é que uma escola. Porque o samba de enredo é o quê? É a trilha sonora.
Sim, é embalo.
Como é que uma escola pode ser a escola que mais canta no carnaval, cantando samba ruim? Então essa escola tem que ser premiada, cara. Fala, pô, a letra não gostei, mas não gostou do quê? O jurado ele não pode ser tão parcial assim, de falar, pô, ah, eu não gostei. Caralho, meu, não gostei. Ou então, o balizamento do regulamento, cara, quando você pega lá, você lê, você fala. Repara a justificativa todo ano dos jurados.
Cumpriu com tudo.
Mais letra, é. Mais letra com pouca melodia. Mais melodia.
Dragões 2017?
A pobreza. Pobreza poética.
Pobreza poética.
O Império tem um ano que tomou pau de samba enredo. A pobreza na melodia. Nós não voltamos nas campeãs em 2018 porque tomamos um pau desse, cara. Então você fala assim.
Aí o Festa no Arraiá.
Então,
Festa no Arraiá é pra lá de bom som. Eu falei, você é do caralho lá no Rio. Aí chega.
Não, aqui em São Paulo talvez até nem ganhe.
Não, não ia nem pra final. Falar, não dá Festa no Arraiá.
Por quê? Porque criou-se um modelo dentro do regulamento que o samba ele tem que ter aquela métrica.
É quadradinho, né?
Quadradinho, velho? E acabou, cara. Vocês ouviram, não sei se vocês chegaram a ouvir, quem não ouviu tem que ouvir um samba que é candidato no Viradouro 2020.
Ah, do.
22,
Gabriel, não, essa da Imperatriz. Eu não ouvi, da Macumba lá.
Não, não, do Viradouro. Esse do que você está falando era da Grande Rio.
Grande Rio. É um samba
do Gustavo Clarão.
Mano, do Clarão.
Tem um samba no Viradouro que o cara fez em formato de carta. Qual que é só o enredo da Grande Rio? Da Grande Rio, ó. Da Viradouro é o seguinte. Eles fizeram falando sobre a pandemia, sobre a saudade do carnaval, mas eles remeteram a uma época antiga. Então, 1919, na época da gripe espanhola. E aí, entregaram sambas.
Foi na época, né? O único ano que não teve carnaval, né?
Isso. Aí começou aquele negócio lá. Falaram, não gostamos nenhum samba, devolveram todos os sambas para fazer. E esses caras, eu quero lembrar lá um compositor, me desculpe, mas é um sambão. Procura lá. Formato, tá em formato de carta, é um samba que o Ito Melodia tá cantando. O cara faz o seguinte, ele... A viagem do cara que eu achei sensacional. É, eu acho um samba difícil de ganhar. Como diretor de carnaval, talvez eu votasse até contra esse samba. Porque não é um samba que o regulamento vai premiar.
Pô, mas aí
e é outros foda, que... Então, mas a gente tá amarrado. Então é um samba que ele é um pierrot que escreve uma carta.
Já barra a criatividade por conta do regulamento que não vai trazer nota.
É. Então ele fala, no final ele escreve. Olha o que o cara escreve, cara. Tirei a máscara do Covid. Tirei a máscara no clima envolvente. Encostei os lábios suavemente e me entreguei numa alegria sem fim. Carnaval, te amo. Na vida és tudo pra mim. Assinado, um pierrot apaixonado que além do infinito, o amor se renove. Rio de Janeiro, 5 de março de 1919.
Celo!
O cara escreve um bagulho desse.
Vamos!
Né? É a coisa mais linda do mundo, cara.
É demais, mano.
O samba é lindo, 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 lindo. E eu tenho quase que certeza que não vai ganhar. Se você pensar na bateria do Viradouro, que é uma bateria lá com o samba mais pra frente. É difícil. Entende? Então, cara, a gente fica muito amarrado em regulamento, cara.
Agora, pegando essa pergunta do Rafa, se você tivesse a caneta pra mudar, o que você mudaria? Você colocaria nota pra carro de som?
Não.
Muita gente é a favor de, pô, devia ter nota, carro de som. Não colocaria.
Não.
Por quê?
Eu acho, cara.
Diga uma coisa.
Esse tipo de avaliação de coisa popular, eu acho que é muito complicado. É muito complicado. Porque a partir do momento que você. Para avaliar um carro de som, talvez não se tenha pessoas, assim como eu acho que muitas vezes os jurados não são capacitados para alguns quesitos. Para você julgar, como é que você vai colocar lá um cara, um cara é formado em canto lírico, não sei do que. Aí o cara vai julgar o cantor do Império, por exemplo. Ele não sabe o que é aquilo, cara. Ele não sabe. Muita então, gente
mas
fala.
Mas os outros jurados, os outros quesitos, eles sabem exato, eles são
pra
peritos,
mim,
então.
Por exemplo, lá no Rio tem o Bruno Chateaubriand lá. Você fala, mano.
Por quê?
X, né? Tá ligado? E aqui você tem uns caras que são. Mano, aqui é aquele sigilo, negócio absurdo, não sei o quê, porque não, que vem. Não, não, não tô falando que eles são incompetentes, mas eles são. Eles não têm a vivência. Que é o tanto medo aqui do cara furar a panela. Ah, o jurado. Mano. O jurado, pra mim, o jurado de samba enredo, ele já vem com samba. Ele já vem, com samba de casa. E digo mais, o nome do compositor pesa. O nome do compositor pesa.
Sabe por quê? Porque o cara pesquisa, cara.
É isso.
O cara pesquisa, um monte de coisa e tal. O que eu acho O quesito samba enredo, como eu falei, é uma trilha sonora. Para mim ele tinha que estar atrelado ao quesito harmonia. Essa é a minha opinião. Porque a partir do momento, como eu dei o exemplo do Águia de Ouro, e um dia eu falei isso pro Juca, o mestre do Águia. Eu falei, como que uma escola, cara? Eu lembro um dia, como se fosse hoje, o presidente do Império, o Alexandre, a gente sentado no terreno, onde é o barracão do Império.
Sim.
Sentado numa placa de isopor. Eu tô fumando um cigarro e tava tendo ensaio técnico no Sambódromo. A gente ouvia o canto de lá.
É absurdo, mano.
Eu falei, meu, quem é que tá desfilando? Foi o Águia. E a gente vendo um negócio da comissão de frente ali no barco. Falou, vamos lá ver. Aí corremos lá. Na saída dos caras, a escola. Bom, bom, bom. Você fala, peraí, cara. Como é que uma escola dessa...
Nono lugar ou cai?
Eles caíram, cara. Caíram. Os caras caíram com esse... Com o samba. Ah, o samba era ruim. Cara, era uma trilha sonora.
Mas assinou o regulamento. Aí eu acho que é um BO dos presidentes, mano.
Eu acho também.
É um bagulho, porque eu acho que o regulamento, ele é... Cada um puxa pro teu lado. Uhum. Tanto é que você tem períodos aí de hegemonia de uma escola.
Você quer ver um exemplo?
Pra outro. Cada um puxa pro teu lado. Ah, como é que vai ser? Pô, com todo respeito, o Jorge Freitas. Ele era do científico.
Sim.
Pô, eu acho que ele tinha que ganhar uma puta bala, tá? Não sei se vai pegar mal isso, mas tipo, ele tinha que ganhar uma puta bala pra desenvolver o científico, mas eu acho que ele participar do carnaval, por exemplo, ele é do científico e é o carnavalesco do Império, é desigual, mano. É desigual. Eu fiz a regra do jogo e vou pro jogo.
Mas tem muita gente do científico que é de escola de samba, inevitavelmente. Júnior, dentista, Serginho, sim. Tem uma galera que participou.
Mercadoria.
Pô, o que eu acho é assim...
Eu acho que alguns quesitos, mas, por exemplo, o carnavalesco, dentro do cenário, ele desenvolve o todo, mano.
Sim.
Ele pensa no todo, então é o mais amplo. Ele é o que vai estar mais apto a evitar perdas de ponto, vamos dizer assim. O seu mercadoria que cuida a harmonia dentro da, dentro da pista, quem manda e desmanda é a harmonia. Mas, segundo a cartilha, mas... São dois quesitos, vamos dizer assim. Ele responde por todos os 9, mas assina 2. O carnavalesco não, mano. Porque se cai uma pena da comissão de frente, vou dar um exemplo. O casal, fantasia pesada, qualquer coisa assim, é tudo no dele. Eu acho desigual, mano.
O que eu acho, assim, a questão é
você comprou o título de 2016? Tira, cara, começa aqui, não, tô falando.
Já compramos. Não, já veio no pacote, né?
Mas
nessa época ele não tava ainda.
Não tava, né?
Não.
E o Império sempre foi visto como... Uau, é o bagulho do dinheiro, mano.
Tá agora essa discussão aí que vai ter uma Superliga
de futebol
europeu e tal. Pensa no que eu vou falar. Aquilo aí os caras estão querendo glamourizar. De alguma forma, avaliando e tal, como evento, uma NBA e tal, blá blá blá. O carnaval como espetáculo, ele acaba ficando chato. Se você não é do carnaval, mesmo que você seja, você tá em casa. Se você não conhece samba enredo e tal, você tá assistindo a primeira escola, você pega no sono. Se você acordar e tiver na última, você acha que é a mesma escola que tá desfilando.
Exatamente.
Primeiro que a transmissão não é a mais adequada, principalmente em São Paulo. E segundo, cara, que se torna algo monótono, algo chato. Quando você pega, eu não vou lembrar o nome da música agora, mas você pega lá aquele filme Titanic.
Sim.
Ganhou não sei quantos Oscar e tal. Blá, 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 blá.
É 11 Oscar, sei de cabeça. É isso mesmo?
Ganhou um monte, uma infinidade de Oscar.
Sou Glória Pires comentando
o
filme.
A história, o enredo.
Sou capaz de opinar.
Cara, é uma história. História, velho. Só que a trilha sonora da parada.
Sim.
Você pega uma cena.
O natural do rio, batida.
O cara lá, o casal lá, né? E a música e tal. Aí você fala assim, porra, peraí.
Bela sarrada que o Leonardo
completou, tá dando. Completou. A trilha sonora completou o filme.
Sim, ele resolve.
Então você imagina.
Não, e no carnaval, e todo o resto, né? Fotografia, tudo o resto, né? Pô,
dançando que faz na chuva lá.
Isso é o conjunto, dançando na chuva.
Esse é o conjunto que você traria como nota.
Cantando na chuva.
Cantando,
desculpa.
Cantando.
Singing. Mas quando você pega esse tipo de coisa, a gente não traz pro carnaval. Você juntar, você fala, porra, a trilha sonora ajudou. Ah, o samba enredo, vocês são compositores, aquela coisa toda, vocês fazem o time de vocês e tal. Vocês falam assim, porra, meu. Às vezes desilude, é lógico que desilude.
Ah, abandonamos.
Sabe por quê, cara? Porque é algo que. Como que a trilha sonora não é bem vista? Como que o caso lá do Águia, de qualquer. Meu, teve sambas antológicos que não vieram. Como é que você explica pra mim que samba que foi reeditado há pouco tempo? O Babalotinho do Leandro.
9.7.
Não veio nota, cara.
Camisa,
como
2003,
é que você da Revolta da Chibata. Não
veio nota.
Trouxe um 10, um 9.7, um 9.8.
Como é que pode? Quer dizer, mudou, então.
Como é que você explica ganhar e não levar?
É, mas é, não, cara. É.
Mas foi uma justificativa que eu tive com o pessoal. Eu dei uma entrevista para um portal, que eu não vou citar o nome, SRZD, que quiseram me procurar depois. Eles procuraram a escola, se pronunciaram e tal. Conversei com o Manteiga. O Manteiga é da hora pra caramba, mano. É. Manteiga é um cara que eu já troquei ideia pra ele vir aqui pra gente bater um papo. É um cara que eu quero trocar ideia com ele, porque eu quero ouvir o lado dele. Assim como do Neguitão, ouvir esses caras, mano. Que a gente é treinado pra odiar esses caras.
É.
E eu nunca vi, nunca sentei. Toda vez que eu troquei ideia com o Manteiga, foi da hora. Mas não foi ele que se posicionou de uma forma equivocada. A gente até trocou ideia. Sim. Eu falei essa parada da reedição. Eu falei, mano, se o argumento que vocês estão dando é técnico, tecnicamente é um tiro no pé.
Tiro no pé.
Foi o que colocaram lá.
O argumento era outro, 90,
não
tem
bola, né? Por favor. Não, mas sabe o que eu acho? Tiro no pé, mano.
A minha opinião vai falar mal do Narciso Negro?
Porra, Balotinho, quantos outros sambas que a gente tem pra falar? Mas eu acho que precisa algumas coisas no regulamento do carnaval, a gente fala todo ano. No regulamento não, né? Nos critérios técnicos, né? Nos critérios de julgamento. Precisam ser. Cara, a gente tá falando de algo popular, algo que não existe no mundo inteiro. Ah, o nego fala, porra, é legal pra caramba lá a parada da Disney. Cara, vem no carnaval, cara. Vem no carnaval ver como é que é, vocês vão ver. Eu falo aqueles tigres do Império, por exemplo, já puxando. Pro meu lado aqui.
Puxa, mas lá enche os olhos, né, mano?
Sabe? Então, cara, você olha e você fala, pô, isso não tem valor. E aí, voltando àquele papo todo, é cultural a parada. Uhum. É cultural. O brasileiro tem aquele complexo de vira-lata mesmo, nada que é dele presta, tudo que vem de fora é bom pra caramba. Uhum. Se, cara, se é um cavaquinho, se é um instrumento fabricado aqui... Ah,
criado um ukulele é legal.
O ukulele é legal. O
ukulele é legal.
É legal mesmo.
Mas o cavaquinho é legal.
Não deixa, mas
você
é legal,
exclui, o cavalo exclui o outro.
Exato.
Sabe? Quando você fala de popular, de algo popular, cara, eu sempre tiro esse sarro. O que é culturalmente falando popular nos Estados Unidos, por exemplo? Não tem o que falar. Uma
ação, tudo importado.
Cara, se não é cultura gospel negra, não tem mais nada.
É verdade.
Aí, a claro, Whitney, cara, criaram
a Whitney Houston lá. Qual que é o nome daquela atriz lá que faz?
Whoopi Goldberg.
É o Whoopi Goldberg. Goldberg. Isso. Essa daí.
Então, mas aí você pega, cara. Porra.
A última dormiu na banheira, né?
Aqui no Brasil, por exemplo, Chico Anísio não presta.
É.
Chico Anísio não prestou. Todas essas manifestações culturais aí, por exemplo, você pega Frevo, Maracatu.
Nossa,
não presta. Não presta, fudido, cara. Né? Sabe? Então, pro brasileiro, tudo isso é uma merda. Assim, não presta.
Agora, vamos falar de coisa boa?
Vamos.
Não, calma. Deixa eu só. Por um ponto, porque vai. Eu sei, é o link.
Olha,
rapidão.
Vamos lá.
Essa diretoria tá milhão. É o seguinte.
O ponto aqui tá falando.
Aqui, a voz da consciência.
Câmara Close.
Agora, sem sacanagem, voltando a essa parada, você falou, puta, cultural. Cita aí pra mim, além da sua ação da bateria contra a fome, que eu falo sua, porque você é um dos frentes da parada. Me lista 5 ações dessa magnitude, assim, que resolve.
Como assim você fala?
Dentro é uma contrapartida, mano.
O que
precisa não, ser feito? Realmente relevantes, assim, paradas que você vê.
Primeiro,
coisa só do Vila Maria. O Vila Maria não entra nesse bagulho, porque o Vila Maria é outro mundo. É o ideal. O Vila Maria é o ideal.
Sim.
Foi a única escola que eu vi dar apoio psicológico no meio da pandemia. Tá ligado? É. Tem ecoterapia, tem tudo. Desculpa, mano. É um exemplo a ser seguido. Eles têm um polo ali muito grande, sim, espaço físico que ajuda pra caramba, ajuda. Mas tem muita escola que também tem esse espaço físico ou tem condições de... Mas não tem nada. Faz um... Vamos doar brinquedo. Resolveu.
Caramba,
qual é o seu social? Minha escolinha de bateria. Não, mano, isso não é sua obrigação, porque você tá puxando, tá pensando na comunidade pra melhorar a tua escola.
Da nossa escola. É difícil a gente citar até... Tinha um programa Leve Leite no Vai-Vai uma época, tal,
sim, nessa distribuição. Ah, tal. Até é importante achar aqui, tinha que explicar também um pouquinho o que é a bateria contra a fome, né? E pegando o gancho do Rafa,
isso, assim,
né?
Dá uma pincelada aí.
Deixa legal o pessoal saber verdade, também.
Explica essa, a fome, bateria... já pincelar na pergunta que eu fiz.
Bateria contra a fome foi um projeto dos meninos lá, Chulé.
Menino novo.
Ah, nossos amigos, menino novo.
Ô, falar nisso... Chulé é um cara que a gente quer trazer aqui pro programa. Mas
como é que você vai trazer um gago, velho? É gago?
Não, pra fazer um rango, mano.
Ah, fazer um rango.
Você quer
fazer
um rango? Louco, ele posta as paradas 3 da tarde, moleque.
Chulé vai trazer aqui. Como ele é gago?
Olha. Não dá pra falar com ele. A gente criou um grupo desse negócio.
Ele e o Paulo Rogério.
Isso é. Da bateria contra a fome. Aí as regras do grupo. Meu, vamos falar só sobre os assuntos. Falei, a regra número 3 é o Chulé não manda áudio. Chulé, grande abraço. Então foi quem criou? Chulé. Rodrigo Granja, Marcel, o Já e o Rinaldo. O Rinaldo é um cara que tem uma distribuidora de água, ele apoia na bateria, os caras resolveram criar.
Rinaldo e Liel.
E eu achei legal pra caramba, cara. Rinaldo. E aí um dia, conversando com o Chulé, falou, pô, Tigre, a gente queria que você viesse aí e tal, né, meu? Eu vou lá, vamos ver. Foi muito legal. É, sexta-feira tem mais, então foi sexta-feira retrasada, sábado passado, sexta agora de novo, depois o outro sábado, então ó, café da manhã, janta, café da manhã, janta. E a gente decidiu fazer dessa forma, cara. Eu tenho uma convicção e até um propósito, eu falo muito de propósito e tal, que é a palavra meio que da moda hoje, né?
Sim,
fala,
sim.
Propósito.
Uhum. Já foi a gratidão.
É, já foi a.
Mindset.
Gratitude.
Mindset, é.
Gratitude.
Coisa, gratitude.
Gratiluz.
Mas o que eu acho, gratinado. Cara? A gente passa por um momento totalmente inesperado, né? Inédito na história da humanidade.
Né?
E aí a gente começou a perceber que tem muita coisa pra fazer, cara.
Oh.
Muita coisa pra fazer. Eu sou um cara que, eu falo que na minha vida eu fui mudando muito de opinião. Sim. Nas coisas, né? E, cara, a gente não... É muito fácil o cara falar assim, pô, eu não sou racista, por exemplo. Mas ele não bate de frente com um cara que é racista. Eu não sou homofóbico.
Basta ser, tem que ser antes.
Eu vou dar um exemplo pra você, homofobia. Você vê lá duas meninas se beijando, por exemplo. Eu falo isso porque eu já fui desse outro
time.
Você vê lá duas meninas se beijando, o cara fala, pô, olha que puta desperdício. O cara foi machista e homofóbico na mesma frase. E é muito legal o cara chegar e falar, as meninas se pegando, bababá. E isso é muito natural entre a gente, principalmente entre o homem e tal. E a gente não debate esse tipo de coisa. A gente não boicota o cara que é. Entende? E com relação à fome é a mesma coisa. Eu acho muito bonitinho, cara. Sempre achei isso. Muito bonitinho quando chega na época do Natal, aquele papo do adote uma criança.
É isso que eu tô falando.
Aí você compra o kitzinho lá, você vai, porque aquilo você tira da sua, a sua consciência não tá tão pesada, você passa o clima de Natal.
Ah, eu sou um grande ser humano. Eu ajudei.
E os uns 364 dias, cara? Aquela criança comeu?
É. É uma parada que você falou agora, você fez o link com a pandemia, né, que é mais, né, inédito na história da humanidade. É uma parada que não é, né, como o Natal de, uma vez por ano, tá legal. A fome é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é semana que vem, é mês que vem. Isso permanece, né?
Cara, a gente pretende.
Já existia, agora piorou.
Quantas pessoas se atenderam assim? Qual os números?
Cara, foram 200 marmitas, 220 marmitas na primeira sexta-feira e 250 kits de café da manhã sábado passado.
Uhum.
Agora estamos preparando 300 marmitas para sexta-feira agora.
Vocês têm algum apoiador?
Ah, a gente teve, né, assim, pessoas que depositaram via Pix e tal. Agora,
fala um pouquinho,
O próprio Império.
Tem arroba,
Pix, a gente vai pôr na descrição. Né? A gente vai pôr na descrição.
É melhor pôr, depois eu coloco. Não,
pode falar aqui.
É, mas fala aí pro pessoal. Porque
a bateria registrado... Império de Casa Verde, né, no Instagram, que é o principal ali.
Uhum.
O Junior Kiss, vou dar uma moral pro Chulé também. É, Junior Kiss.
Olha.
Fejuqueiro. E o próprio Império agora, né?
Incorporou.
Como eu falei, o presidente é um cara, ele é muito aberto a novas ideias. E nessa agora, inclusive, nós estaremos juntos todos lá, inclusive ele também e tal. Né, nos ajudando.
Sim.
Então, são coisas que nós precisamos fazer, independente de ser uma escola de samba,
sim,
de ser uma bateria universitária, de ser um... Enfim, todo mundo precisa fazer alguma coisa, cara. E a gente está passando por um momento muito delicado, cara. Ninguém se ligou ainda, a gente está num momento mesmo de uma crise humanitária, cara.
É uma gedom.
Sabe?
E, não, e todo mundo sabe quando começou, ninguém sabe quando vai terminar, né?
Exato.
Então, uma gripezinha.
Quem não mudar agora,
você,
cara, que pós-pandemia.
Rogério, você.
Não tem cabimento. Cara.
Histórico de atleta do Figueirense.
Não vai pegar Covid.
Você que tem histórico de atleta, você que jogou a Danap. Tomou a Danap.
E não vai ficar com.
Exatamente.
Então, cara, é um desserviço total, né, cara? Então, o que eu acho é que a gente precisa ter um pouco mais de... Eu não gosto da palavra caridade, embora seja bíblico, que Deus me perdoe, mas assim, a caridade te coloca num lugar, num patamar acima, você tá ajudando aquele próximo.
Você se ilude, mano.
Hã?
Você se ilude.
Sabe, você tá num patamar acima,
você
tá
ajudando... papel, mano.
Agora eu gosto do termo solidariedade. Você tá se colocando no mesmo patamar do cara, mano. Eu tenho dois, eu vou dar um pro cara aqui, ficamos igual.
Eu gosto de comunidade, mano. Porque
eu não gosto do termo comunidade. Não, mas
por viver em comunhão.
Ah, sim.
Comum. Comum a mim, comum a você, então vamos ter todas as paradas.
Solidariedade em comunidade.
É, boa. Eu acho que é esse princípio.
Pode ser.
Pronto. Eu acho do caralho essa proposta, que eu espero que muitas baterias tomem essa atitude, porque a gente vê muitos popstars aí no carnaval que assumem uma relevância, e tem realmente uma relevância, assinam como mestres ou diretores, mas esquecem que vem o cargo deles, não, não estou falando só de mestre de bateria, tô falando no geral, mas não compete somente a trazer nota ou formar ritmista. Como frente de uma, a maioria das escolas tem o social no nome, ele tem que cumprir esse papel. Ele tem que saber qual é o nome do ritmista dele, o que, que ele está fazendo, com quem que ele está se mexendo, o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Sim. Faz parte do processo. Né? E perde-se essa consciência. Não, vamos prender. Não, ensina o moleque a tocar ripa e vambora. Tô precisando dos caras. Não. Então, esse Express dá uma matada. É. Entramos numa filosofia, né? Ficou um negócio. Não,
e, assim, e acho que pra gente daqui a pouquinho, infelizmente, fechar o nosso papo, eu queria tocar num outro tema. Nada a ver, né? Ainda pegando daquele tema lá atrás, que falou que é multitarefas e faz várias coisas. Cara, qual que é a sua parada com a literatura?
Pô, levantei aqui, ó, levantei, vi bem.
Nossa!
Você viu que eu falei, pô, o negócio tá uma filosofia.
Filosofia, literatura, pô, vocês tão ensaiadinho, hein, cara?
Isso, moleque. Assim, eu queria entender de verdade, sabe, porque eu vi que você tá produzindo conteúdo no seu Instagram. Livro, sabe, resumo, resenha.
Eu olhei, cara, eu falei, bateu a nave. Nossa. Falei, bateu a nave.
Cara, eu sou...
Que parada, pô, o cara é bateria universitária, é carnaval, é isso e aquilo, aí, pô.
Desde criança,
bateria tenho... contra a fome, pô, literatura.
É, desde criança eu tenho muito esse hábito da leitura, né? E, cara, é uma grande paixão, assim. Então tem cara que, pô, qual que é o... Se você perguntar pra mim qual foi o último programa de TV que eu assisti, eu não vou saber dizer. Eu tenho uma televisão no meu quarto que eu não ligo...
No limite.
Não, eu não ligo, cara, eu juro, eu não ligo a televisão do meu quarto pra nada.
Você não assiste nem o Botini no Showtime?
Não. Às vezes um bom jogo.
Mas nem a praça é nossa?
Não.
Calota, Calita.
São Paulo tava jogando hoje, certo? Podia ser que eu estivesse lá assistindo.
Sim.
Podia
ou
ser.
Ou não.
Pelo menos você não ia passar raiva, né, talvez.
Não, mas hoje você...
Hoje é, foi legal.
É, hoje,
infelizmente. Gente...
Quer dizer, quando nós entramos aqui, tava ganhando, né?
É. Segue o jogo.
Aí, 7-2. Assim, e eu fico o dia inteiro lendo. Então eu leio, em média, assim, um livro a cada dois dias. A cada
Mas qual então, Bíblia Sagrada?
Cara, eu já li a parte de clássicos, assim, eu li todos, assim. Não sei se vocês sabem, mas um dos caras que...
Bate bola, jogou rápido.
Né, o enredo de 2018 do Império, né, do Povo, fui eu com o lance dos Miseráveis. Né, para mim, o maior livro, o maior clássico que tem, para mim, e é atual. É atual.
Posso dar uma opinada?
Pode.
Teve um samba que caiu aí, mano, que eu achava fora de série. Errou, eu acho que errou no refrão do Rafa SP. É o caos moral, pelos...
Ah, chegou na final
de samba, né?
Esse samba era um sambão.
Mano, o contexto geral, a caneta
era ali. Era um sambão, a caneta ali foi incrível, assim. E aí, cara...
Você já escreveu algum livro?
Não, mas é um projeto que eu tenho, assim, é uma vontade que eu tenho, cara. É uma...
Se você colocar só de profissões, você preenche umas 12 páginas.
Já deu,
A sinopse dele lá, o currículo, página 50.
E aí, cara, eu fui lendo, só que aí de uns tempos pra cá, eu fui pintando muito livro emprestado de amigo, bababá, então indicação, livro de autoajuda, só eu, sobre propósito, eu li acho que uma meia dúzia.
Quem mexeu no meu queijo.
Eu li todos.
Mexeu no meu queijo.
Eu falei, cara, eu não aguento mais.
Assisti o arte de mandar foda-se. Ligar foda-se.
E aí, hoje eu quer saber, cara, eu vou colocar no Instagram. Vou colocar no Instagram alguma coisa. Porque
tem
um
conteúdo completamente diferente.
Total.
E a galera nem imagina que você...
É reflexão.
Então não é nem o resumo do livro, é a minha opinião sobre o livro.
Isso foi relativamente recente.
É, de um mês e
pouco. Isso, tipo, a galera fala, ih, mano, chega essa pandemia, eu te quis dar uma pirada.
Eu tenho, cara, é uma paixão mesmo, tipo... Pô, eu conversei, inclusive, com autores, alguns autores dos livros... Até no WhatsApp, tudo, assim, de bater papo. Então, cara...
Essa abertura é muito bom que a internet
fez. É.
Sabe, mas também pelo que você se mexeu, né?
Fiz um curso com o próprio Robert Chinachi, que eu consegui lá um curso.
Aqui na equipe, a gente... Eu vou falar agora desse menino. Renê, levanta aí, por favor. Sabe quem é a voz desse cara?
Quem?
Ziba Gasparetto.
Vamos aplaudir.
Neto,
você está Gasparetto.
Que legal, cara. A minha mãe, por exemplo, sempre leu muito livro romance espírita.
Sim.
Né?
A minha também.
A pauta então, quem escreve o René aqui pra gente.
Já ouvi muito isso, já. Desde das professoras na escola.
Voz da consciência.
Tá nós.
Exatamente, é isso mesmo.
E aí, cara, eu assim, fui pra esse lado e falei, vou colocar pra fora um pouco. E o Instagram, pra mim, tem dia que eu tô invocado, eu solto uns negócios lá, é tipo, é meu divã.
Sim.
Assim, o Instagram, pra mim, virou um negócio...
Ele tira a fotinha no carro? Coloca, tipo, de fundo um... I have a little thing she does in my... tô ligado.
Tipo, uma resenha, né? Uma
resenha. Ele tem um contexto, né?
É, cara, você tem, é, tem que ser um negócio enredado. Catupiry na borda, gergelim por cima.
Eu falo que é vício, né? Mas é uma puta paixão que eu tenho, assim, cara. Eu leio todo tipo de coisa que me der, eu leio.
Agora pode ler, já.
Agora pode ler, né?
Cheguei.
E é isso.
Porra, eu fico orgulhoso de verdade de trazer um cara. A gente brinca que a galera de bateria universitária tem esse semideus e tal. É. A galera do Império te respeita pra caramba, mas tenho medo. O Tiguez.
Um homem desse tamanho, cara, quando chega, vocês querem ver também.
Os caras ouvem a voz, acham que é um brutamonte. A hora que abre a porta, fala, ah, ele?
Tipo o cara do Sampa Crio, né? Que você olha o maluco gigante.
Você será pra mim.
E aí, mano. De verdade, pra nós, o conteúdo que você agrega pra gente aqui hoje numa conversa dessa, você não é só mais um rostinho bonito no Carnaval de São Paulo?
Faz tempo, hein?
Ah, não, mas aí não é mesmo, né? Vamos comentar.
Eu tô tentando dar uma moral pro cara.
Não, os três aqui são meio fracos de
posição,
né?
Vamos lá.
Hector Bonilha.
Mano, olha lá. Você é louco, hein?
É.
Falamos com Hector Bonilha.
Bateria universitária.
É.
Diretor de Carnaval do Império.
Olha,
discussão no barracão.
Futuro escritor.
Futuro escritor.
Quem sabe?
Quando fizer a sua inscrição.
Jogador de futebol.
Ex-atleta. Mais ou menos.
Ex-atleta.
Histórico de atleta.
Histórico. Prazer, mano. De verdade, cheguei a Estevam. Você aqui aceitando de bate-pronto essa resenha.
Demais, cara.
Espero que o pessoal tenha curtido pra caramba.
Isso aí.
Obrigado, e a gente tem um quadro no final. Todo final a gente tem um quadro dentro de toda a conversa. É. Né?
Mas antes do quadro.
Pode falar.
Não, eu queria agradecer novamente nossos parceiros.
Pode ser.
Antes do quadro. Também. Que é pra gente fechar com chave de ouro.
Ó, você viu que a gente tá investindo, hein? Color Bar. É que tá na crise. Aí a Color Bar é só na metadinha.
Ah, é?
Color Bar, ó. Mostra aí a camiseta da FE. Câmera close. Tem
aqui, né?
É. Isso. Da hora. FE, nossa parceiraça.
Boa, parceira da Nova Fê. Você tá aqui embaixo. Está aqui embaixo.
FE. Alô, Fê, arroba FE oficial, oficial com dois Fs.
Ou não.
Oi?
Atualizou, ele deu um F5 lá, ele mudou o nome.
Ah, né? É? Xiii, olha lá, mudou o nome.
Segue a tarde, esquece o cara.
É verdade, segue a tarde. Esquece o Adnola.
Dois Fs, então, é de FE e oficial.
É, exatamente. Tem dois Fs. Perfeito, tem dois Fs, perfeito. Segue lá o pessoal da FE.
Bando de Locks, capitaneados por Marcinho Mainardi.
Olha lá.
Alberto Beto, Roberto.
É o Beto Cachaça do Flamengo, né?
René Gasparudo.
Uia! Gasparelho.
Esses locks completamente fora da casa que dão esse espaço pra nós.
Aqui na oitava produção. Tem
problema com
eventos.
Alguma trave, né, Tiguez? Não é possível. Deve ter alguma trave mental ali nos caras.
Ah, tem.
A lista.
Tem
quem
sim,
é que olha? Ah, tá aqui embaixo.
Oitava
produção.
O site deles.
Ou arroba oitava Producoins. Ah, eles têm quem aqui? Expressão. Né? Antiga expressão regueira. Tru Virgulino é da casa.
Tô sabendo de tudo.
Samba 77, é bom, né?
Teve um podcast lá fora já.
Teve, né? Se tivesse gravado o bastidor, a gente não ia pro ar, a gente tava saindo daquele gemado. Tiguez.
Não, por favor, continua.
Nosso quadro, todo programa que a gente faz, a gente tem um quadro final, que é onde a gente extrai o ponto auge da entrevista. E eu vou sugerir um ponto auge da entrevista e vou passar pra você. Eu acho que o ponto auge da entrevista foi a parte do Hector Bonilha.
Sem dúvida.
Eu ia. Aperta o número do 3123 aí, pintura íntima.
Aonde?
Pro videoquedut.
Ah, não, nunca, Fica, cara.
Canta
nunca,
uma canção
não,
pra
não
nós.
Posso cantar,
vamos cantar mais três.
Não, cara, foi cantor de rock?
Vambora.
Então vamos uma coisa.
Escolha, puxa aí um pop rock aí.
Deixa eu ver.
E aí a gente já vai encerrando. Agradecemos vocês aí de casa.
Você que tá ouvindo,
cara,
também.
Cara, eu quero
nosso
uma música
breve
que vocês plataformas. Não Vocês não conhecem, eu tenho certeza que nem você conhece. Mas eu vou cantar uma música chamada... Vou cantar.
Eu vou mandar muito nessa que vocês não conhecem.
Eu vou já direto no refrão, uma música chamada Coisas do Coração.
Conheço, Seixas. Não conheço.
É a música...
Meu amigo
prega mais bonita que já teve nesse país aqui.
Aqui, ó, pra...
Sapadaço!
Planeta
Xuxa!
Vamos, vambora!
Somos a resposta exata do que a gente perguntou. Entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Chega, tá bom, né?
Vamos! Aplaudimos! Rogério Figueira, galera!
Segue a gente, abraço, Léo!
Valeu, gente, obrigado!
Valeu!
Segue a gente, tamo junto!
Pode aqui, podcast, volta! Vambora. Depois a gente volta com mais convidados. Gente,
vida ignorante.
Obrigado. Nossa, vida ignorante. Na véspera, legal demais.
Obrigado, gente.